Consulta ao primeiro secretário se há número de vereadores para abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 18, do dia 27 de junho de 2016, às 19 horas e 20 minutos. Convido o vereador Ney Pereira para fazer a leitura bíblica.
Livro dos Salmos, de número 91. Ao que está sob a proteção do Altíssimo, se mantém à sombra do Poderoso, transmito a mensagem do Senhor, meu refúgio e fortaleza. Meu Deus, em quem confio, Ele te livrará da rede do caçador e da epidemia funesta. Ele te cobrirá com as tuas plumas, e debaixo das tuas asas te abrigarás sua fidelidade, escudo e couraça. Não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que ronda no escuro e nem a peste que devasta no meio-dia. Se tombarem 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Basta abrir os olhos e verás o castigo dos ímpios, porque dizendo tu, Senhor, és meu refúgio, fizeste do Altíssimo teu asilo, e não te atingirá mal algum, e nem flagelo chegará à tua casa. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereador Ney Pereira, por realizar a leitura bíblica. Antes de prosseguirmos, convido a técnica da Vigilância Socioassistencial, senhorita Dalma Crisóstomo da Silva, para a apresentação do diagnóstico socioterritorial de 2016.
Não sei se fica ruim, Zamita, a visão, mas acho que não, né? Boa noite a todos. Na pessoa do presidente dessa Casa de Leis, vereador Alcir, cumprimento aos demais vereadores, ao nosso prefeito, nosso secretário Luciano, nosso secretário Bufinha, a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, a equipe do CREAS, do CRAS, do Serviço de Convivência. Nosso objetivo aqui hoje é apresentar a todos o diagnóstico socioterritorial. Por que que nós temos essa função de estar apresentando para vocês? Porque o diagnóstico, ele é para que todas as políticas públicas possam fazer uso dele, inclusive os vereadores na proposição de leis, na proposição daquilo de projetos que vá atender aos anseios da nossa comunidade. Então, o objetivo dele é mostrar um panorama da nossa cidade, como que estão as questões da educação, como que estão as questões da saúde, quais são os principais problemas de cada secretaria, quais são os ganhos de cada secretaria, o que a gente conseguiu melhorar de um ano para o outro. Se os senhores lembrarem, o ano passado eu estive aqui apresentando como que nós fomos o ano de 2014. Hoje nós vamos ver o que nós fizemos no ano de 2015. Quais foram os problemas na área de segurança? Nós vamos apresentar um panorama do nosso município. Não é para falar que A ou B está certo, C e D está errado. É para que todos tenham conhecimento e que juntos nós possamos somar forças, todas as secretarias, poder público, poder legislativo, para que nós possamos melhorar a nossa cidade. Então, o objetivo é esse, é apresentar como a nossa cidade está. Para isso, nós temos dados, alguns dados vocês vão ver que vão até achar que ele é defasado, mas nós não podemos pegar fontes que não sejam oficiais. Então, alguns dados nós temos do censo. O censo é de 2010? É, mas ele é o que dá a estimativa correta para nós. Então, alguns dados, vocês vão falar assim, mas é antigos. É porque a gente não pode usar fontes que não sejam fidedignas, que nós não temos como comprovar que aquela fonte existe. Alguns dados com relação à saúde, à educação, se a gente entrar nesses sites do governo, a gente tem. Só que como a nossa realidade, às vezes até alimentar esses sistemas demora um pouco, nós temos essa realidade in loco. Isso foi pego nas escolas, infelizmente algumas escolas não nos deu retorno, mas com o que nós tivemos, nós colocamos o panorama para vocês. Nós fizemos algumas visitas para o setor censitário, que posteriormente nós vamos estar vendo. Para isso, nós contamos com o apoio da Uélica, que é a nossa coordenadora do CREAS, que participou conosco, o Nilton, coordenador do CRAS. Nós também fizemos visita em loco no assentamento Santa Fé, para que a gente pudesse ver a realidade deles. Então, tudo que vocês, que os senhores, que vocês virem aqui, é o que realmente é a realidade do nosso município. As fontes de pesquisa estarão à disposição daqueles que quiserem fazer consulta. E como o nosso diagnóstico ele tem 108 páginas, eu fiz um resumo do que vocês vão encontrar. Então, se alguém quiser aprofundar em algum dado que achou que merece uma atenção maior, eu estarei lá na secretaria à disposição para que os senhores possam esclarecer as dúvidas. Então, qualquer dúvida que surja, não estão todos os dados, porque senão a gente alongaria muito, demandaria maior tempo e atrapalharia os trabalhos de vocês. E o nosso objetivo é somar e não atrapalhar. Então, por isso que nós resumimos os dados. E assim que os senhores quiserem, estamos à disposição na secretaria. Pode passar. Então, o diagnóstico é com base no ano de 2015, só que para que a gente possa agir agora em 2016 e conseguir alterar alguns dados. Pode passar? Como eu já disse para os senhores, ele é uma função da vigilância. No município de Alcinópolis, eu sou a técnica responsável pela vigilância socioassistencial da Secretaria de Assistência Social. Essa vigilância, ela é obrigatória nos municípios ter esse olhar da vigilância, que é esse olhar de estar tentando ajudar não só a nossa política de assistência, mas todas as demais políticas, é ajudar na execução dos projetos da assistência, ajudar nos planejamentos. Então, essa é uma das diretrizes da vigilância socioassistencial. E esse diagnóstico, o objetivo dele é ajudar que a rede possa planejar, né, as demais políticas públicas, planejar as demais ofertas que o nosso município precisa. E com isso nós vamos conhecer as fragilidades, as potencialidades e as demandas do nosso município. Pode passar. A equipe de elaboração, a responsabilidade da elaboração é minha, Dalma Crisóstomo da Silva. Os colaboradores, como eu já disse para vocês, a Uélica e o Nilton, que são os coordenadores do CRAS e CREA, juntamente com a equipe deles, porque nós só conseguimos alguma coisa se nós trabalhamos em equipe. O Euquipe nunca vai a lugar nenhum. A gente só vai a algum lugar se a gente for a equipe. Então, por isso que nós conseguimos vários avanços, porque nós temos em cada equipamento da assistência equipes e não euquipes. Nós temos como apoio o nosso chefe de gabinete e secretário de assistência social, Luciano, que nos deu todo o aporte necessário. A Irani, que é a nossa técnica da assistência, também deu o apoio necessário, assim como todos os técnicos do CRAS e do CREAS e do serviço de convivência. Pode passar. Então, o que nós vamos encontrar? A primeira parte, ela é bem delongada. Então, eu só resumi para vocês entenderem. O perfil sócio-histórico do nosso município, nós vamos encontrar as divisas que fazem o nosso município, a extensão dele, nós vamos encontrar as potencialidades turísticas do nosso município, as potencialidades da culinária do nosso município, o que nós temos de regionalidade do nosso município. Então, nessa primeira parte, os dados são extensos. Então, eu resumi para que vocês possam entender mais ou menos o que é esse perfil. Esse perfil a gente localiza o município para vocês. O que é o nosso município, o que ele tem de fragilidade, o que ele tem de potências. E aí a gente vai encontrar, infelizmente, nessa parte, que nós perdemos uma das grandes potencialidades culturais do nosso município, que era a festa da Coab, que nós não temos mais por questões burocráticas, que não diz respeito ao município, mas questões burocráticas de alvará e outras coisas que, infelizmente, nós perdemos. Pode passar. Aí a gente finaliza falando do nosso principal potencial, que infelizmente potencial para geração de emprego e renda nós não estamos tendo, mas nós temos os potenciais turísticos. Nosso município, ele possui uma riqueza que todos os outros municípios gostariam de ter, com a questão do turismo, e que infelizmente a gente ainda não tem uma estrutura adequada para que a gente possa explorar. Mas é uma potencialidade que merece um olhar para que nós possamos futuramente explorar o Bufinha está aqui, sabe que os investimentos vêm, mas que a gente precisa de uma rede hoteleira, que a gente precisa de mais coisas. Só que a gente também não pode colocar como se a gente não tivesse. A gente tem sim que procurar expandir assim como está sendo feito, porque é uma potencialidade do nosso município. Pode passar? Nós temos também os dados estatísticos, que é o que a gente tem do IBGE, de dados concretos. Então, nós vamos ver que a nossa população, ela é uma população, a maioria masculina. Nós somos uma população onde os homens prevalecem. Nós somos, as mulheres, nós somos uma minoria, a minoria. E a nossa previsão para 2016, a estimativa do IBGE, é que nós tenhamos no nosso município 5.083 habitantes. Todos esses dados do IDH, nós pegamos do Observatório de Informações Municipais, que eu cadastrei a secretaria. Todo mês a gente recebe atualizado tudo o que vai lançando do governo federal, tudo que vai lançando de mudança de dado do nosso município, o Observatório Municipal ele manda para mim. Então eu tenho atualizado mensalmente praticamente tudo que vai melhorando ou que vai caindo no nosso município. Pode passar. Aí, para a gente ter uma noção de como que está a nossa população, os homens, as mulheres, os idosos, os adultos, os jovens, os adolescentes e as crianças. Pode passar. Aqui são os aspectos econômicos que vocês vão encontrar também. Quais são os dados que o SEBRAE traz para nós do nosso PIB, como que nós estamos localizados no estado. Então, todos esses dados nós vamos encontrar dentro desse item que é os aspectos econômicos. Pode passar. E aí nós vamos também para os dados estatísticos do Cadastro Geral de Empregos e Desemprego, que é do CAGED, que é do Ministério do Trabalho. Então nós vamos ver que em... Volta um pouquinho, por favor. O slide ficou trocado. Pode passar. Esse slide é do DETRAN. Então no DETRAN a gente consegue pegar todos os veículos que nós temos cadastrado com placas em Alcinópolis. Isso não quer dizer que são todos eles regularizados, mas são todos os caminhões, automóveis, então nós temos todos eles, quantos eixos e a quantidade que cada um tem. Isso, se os senhores quiserem, no site do DETRAN, é de fácil acesso, a gente consegue tirar tudo que a gente tem no nosso município. Pode passar? Então, todos esses são dados do DETRAN. Nós temos uma quantidade grande, 2.000 e poucos cadastros do DETRAN. Pode passar. E aqui são as relações de como que está nosso município. Os senhores podem ver que eles são os que estão cadastrados no cadastro do CAGED, no Ministério do Trabalho. Então, esses são os trabalhadores que nós temos, qual que é o salário médio que é de admissão, quantas admissões tiveram, quantos desligamentos e o saldo que nós temos. Em alguns aspectos, nós podemos ver que nós temos saldos negativos, de que foram mais demitidos do que contratados. Pode passar. É bastante extensa essa relação. Pode passar. Pode passar. E agora, o ponto mais importante que eu creio, para que a gente conheça mesmo a nossa cidade, são os setores censitários. Nós temos 6 urbano e 5 rural. Para que a gente pudesse colocar os dados, nós pegamos fontes do IBGE, mas nós fizemos as visitas. Nós conversamos com agentes de endemias, nós conversamos com agente comunitário de saúde, nós conversamos com a população para que a gente entendesse quais são as carências dele, quais são as demandas de cada setor. Então, pelo setor, se os senhores quiserem, os senhores vão ter um espelho de como que está cada região da nossa cidade, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças têm e o que eles pedem como reivindicação. Pode passar. Então, o nosso mapinha da nossa cidade, o setor censitário ele é dividido diferente do como a gente divide o nosso mapa. Pode passar? Então, aqui nós podemos ver, não sei se vocês conseguem localizar, um azul mais escuro em volta está marcando os setores censitários. Então, cada um desses é um setor. Então, vocês podem ver que alguns bairros são cortados. Então, cada um desses equivale a um setor censitário. Isso a gente encontra no mesmo do IBGE, mesmo site do IBGE. Pode passar. Então, eu coloquei apenas um dos setores para que vocês possam entender. Então, nós fizemos a visita nos setores, colocamos quais são os serviços ofertados em cada setor, o que nós temos em cada setor, quais são as demandas que a população pede em cada setor e o quantitativo de famílias, em torno de quantas famílias que nós temos em cada setor. Para isso, nós sentamos com os agentes de saúde, com os agentes de endemias, para que a gente pudesse ter essa estimativa. Pode passar? E aí no site do IBGE nós temos essa cara. Lá em cima ele vai passar para nós a denominação da população. Embaixo ali, população por sexo. Ele vai... Então tem uma divisória, um lado é feminino e um lado é masculino, que eu não me recordo qual. E também a estimativa de população que mora dentro daquele setor. Pode passar? Então aí ele tem a descrição para que a gente possa entender onde é que ele está localizado. Então esse setor compreende esse espaço todo, todas essas avenidas e ruas. Pode passar? E aí a gente vai encontrar dentro de cada um qual que é a população que reside. Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos domicílios estão ocupados, quantos estão com ocupação, sem ocupação. Então nós vamos ter tudo isso em cada setor censitário. Esses dados estão no site do IBGE. Pode passar? Pode passar. E aí também a estimativa de pessoas que residem por faixa etária. Então nós vamos ter todas essas em todos os setores censitários. Nós vamos ter quantas pessoas têm por idade e por sexo. Pode passar? Pode passar? Pode passar, que até 100 anos. Então, esses dados, para que os senhores possam localizar, quando for ler a leitura dos dados do censo, aquela parte em verde, mais destacado, é o que corresponde a esse setor censitário que os dados estavam. Então, todos os setores censitários, nós fechamos ele com um mapa, para que possa localizar, além daquela descrição do perímetro, para que possa localizar onde é cada um deles. Pode passar? E aqui nós temos os setores censitário rural, ali no verde do centro a cidade, e o rural a gente pode ver que tem uns setores bem grandes. E aí a gente vai ter os mesmos dados que nós temos do setor censitário urbano, os que estão disponibilizados no IBGE, nós temos também nos setores rurais. Pode passar? É os dados do IBGE, ele que dividiu, sim. Nós pegamos o mesmo setor, a gente pegou o mapa do IBGE, jogou dentro da cidade e usou o mesmo setor. A área rural também, a extensão é a mesma. É tudo dado do IBGE, todo o censo conforme ele lançou. Você quer dizer a extensão dele, né? A extensão é a mesma. A extensão é a mesma. Tá igual, ali, aí, para que vocês possam entender, todos eles estão assim, ó. Qual que é o setor, vai estar uma flechinha explicando qual que é o perímetro dele, para que vocês possam entender. Pode passar? Então, aí estão todos os setores censitários, o rural. É o mesmo, Bufinho, pode ver ali que é o mesmo ponto que eles deixam. Pode passar. Pode passar. É só para conhecimento de como está os setores censitários rural. Pode passar? Pode. E aí nós fomos também no assentamento Santa Fé. Vai estar explicando como é que ele é, como que ele está cadastrado, qual que é o código dele no INCRA, pode passar. Quais são as associações que ele tem, o tipo de aquisição dele, pode passar. E aí a gente teve uma melhora nele. O ano passado, se os senhores lembram, tinha aproximadamente 50 famílias, mas não residente. Famílias que iam lá, plantavam, voltavam, mas que não tinham residência fixa. Hoje, atualmente, aproximadamente 60 famílias estão residindo lá no assentamento. Porque nós tivemos melhorias. Nós tivemos agora a rede de energia, as casas estão construídas. E, assim, esse é um ponto que nós temos que pensar de como que nós vamos explorar o que está sendo produzido lá. Porque lá está sendo produzido verduras, legumes. O dia que nós fomos lá tinha milho, abóbora, jiló, quiabo, mandioca. Infelizmente, uma plantação de laranja que no primeiro ano que nós fomos estava linda, né, Newton? Nesse, ela estava um mato todo. Não tinha, não prosseguiu. Mas é um potencial que a gente pode pensar futuramente, uma visão de futuro. Vamos fazer o quê? Vamos inserir na agricultura familiar? Nós vamos fazer uma feira para que a gente possa ter onde essas pessoas estarem trazendo a produção deles para revenda? Isso gera, é tanto bom para o nosso município quanto para eles. Então, isso é uma visão de uma potencialidade que nós podemos estar pensando futuramente. Pode passar? E os relatórios do monitoramento, do dinâmico de monitoramento da ODM, também nós vamos encontrar os mesmos dados do ano passado. Nós não tivemos alteração em nenhum dos casos, pode passar. Que são esses dados, que são os 8 pontos que tem as metas que nosso município teria que ter cumprido, algumas nós cumprimos, como nós vimos no ano passado, só que algumas nós não melhoramos, mas também não caímos. Nós estamos no mesmo nível do ano passado. Pode passar? E aqui, em relação ao cadastro único. Em relação ao cadastro único, em dezembro, nós tínhamos 1.348 famílias cadastradas. E aí tem toda a divisão de como que elas são. O nosso município, ele está acima da meta de cadastro. Nós cadastramos além do que é a média nacional. Então, nós temos esse ponto favorável para nós. Pode passar. Nós temos, a nossa cobertura é de 128,6% da estimativa. Quer dizer, nós superamos as metas da nossa estimativa de população para cadastro no Bolsa Família, no programa, né? Pode passar. E aqui nós temos, dentro do cadastro único, a gente consegue alguns dados. Esses são quais são as populações que nós temos em extrema pobreza no nosso município por faixa. Então, se a gente olhar, a gente vai ver que nós temos ao todo 89 pessoas em situação de extrema pobreza no nosso município, que já estão sendo assistidas pelos programas sociais de benefícios. Então, nós já temos no Bolsa Família, essas famílias já estão inseridas, então elas já estão deixando de ser famílias em extrema pobreza, mas nós temos esse quadro no nosso cadastro. Pode passar? Nós temos 48 beneficiários que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, pessoas com deficiência, e nós temos 56 idosos que recebem o BPC. Pode passar? E aí aqui as condicionalidades, que são... O que são as condicionalidades? Elas são as metas que a família deveria cumprir. O que cada família deve fazer para que ela continue recebendo o benefício, que é a frequência escolar. Infelizmente, vocês podem ver que nós não temos 100%. Nós temos um percentual de 86%, 58%. As famílias em acompanhamento da saúde, elas são duas pesagens que é feita por ano. Mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos atingir o principal, que seria as 176 famílias. Nós aliás, 261 famílias, nós atingimos apenas 173. Embora os agentes de saúde façam o convite, infelizmente, nós não conseguimos atingir a meta. Nós temos apenas 66,3% dessas crianças e gestantes em idade que estão sendo acompanhadas. Pode passar? E aí aqui a gente tem um panorama de como que está as condicionalidades do nosso município. Pode passar? Aí os índices de violência, nós pegamos dados do CIPIA. Graças a Deus nós tivemos algumas melhoras. Pode passar? Então o que a gente vai encontrar é como que é, para vocês verem que em alguns tipos de violência, de violação de direitos de criança e de adolescente, nós temos os meninos como vítimas e em alguns outros nós já temos as meninas, que as cores ali simbolizam qual que é o sexo desse atendimento. Então nós podemos ver que alguns casos ali merecem uma atençãozinha maior por parte das nossas políticas públicas de garantia de direito. Vamos passar? Aí nós temos também, dentro do nosso diagnóstico, o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que é o CREAS. Então, nós temos vários atendimentos de média complexidade, e as pessoas que ele é atendido são pessoas com direitos que já foram violados. Então, muitas vezes as pessoas falam, o CREAS não faz nada, porque o CREAS não é um serviço que tem que sair alarmando. Ele está trabalhando com pessoas que já têm direito violado. Nós não podemos ser mais um agente violador desses direitos. Ao contrário, nós temos é que proteger essas pessoas que já foram vitimizadas. Mas, infelizmente, nós temos alguns tipos de atendimento, alguns números de atendimento que merecem um pouco da nossa atenção. Pode passar? E aí da polícia, também nós vamos encontrar, nós tivemos uma queda de atendimentos da polícia com relação à violência do ano passado para esse ano. Então, nós tivemos uma queda de alguns tipos de atendimento. Então, nós vamos encontrar a quantidade de lesão corporal que teve, de ameaças, e por bairro. A gente vai ver que em alguns casos, como a gente imagina que os bairros afastados, que seriam os mais violentos. Ao contrário, nós temos alguns dados que o centro é que teve mais violência do que os outros bairros. Pode passar? E aqui nós temos um gráfico de como que foi a questão da violência. Pode passar? Nós temos também dados do Centro de Educação Infantil, quantidade de crianças que iniciou, quantidade de crianças que terminaram o ano, a questão da demanda de creche, que nós temos muitas crianças em idade de creche, mas nós não temos o espaço suficiente para atender essas crianças. Pode passar. Nós vamos encontrar os problemas da Escola Municipal Alcino Carneiro e da extensão, que agora não é mais extensão rural, a partir desse ano ela é Escola do Campo, mas como os dados são do ano passado, ela ainda consta como extensão rural. Os principais problemas de evasão escolar, Então aí a gente vai, isso permite a gente fazer uma leitura de que os nossos jovens estão saindo para procurar trabalho, que há alguns problemas de desigualdade social, problemas de relacionamento com a família, filhos que saem, vão morar com outros. E aí nós podemos ver que com relação a 2015, nós tivemos 18 evasão escolar, pessoas que deixaram de frequentar a escola. Pode passar. Então aí é o gráfico por idade, quais são as idades que deixaram de frequentar e por... se é para urbano, se é rural ou se é lá do Novo Belo Horizonte. Pode passar. Aqui também a reprovação, quais foram o quantitativo de reprovação de cada um. Pode passar. A distorção idade-série, que é um dado muito grande, nós temos um número muito grande, 100 e poucas crianças e adolescentes em distorção idade-série, que não estão na idade e na série que deveriam estar. Pode passar. E aí nós vamos encontrar as questões da saúde pública, que o ano de 2015 nós não tivemos notificação. Já esse ano nós começamos com 240 notificações de dengue. Então esse ano a gente já tem, e prevalece, como a gente sabe, as doenças sexualmente transmissíveis, diarreia, conjuntivite. Embora tenha muito esforço da Secretaria de Saúde, infelizmente o problema das doenças sexualmente transmissíveis é uma realidade do nosso município e é algo que nos preocupa e que precisa ser tomada algumas atitudes para que ele possa melhorar. A gente sabe que as campanhas são muitas, que a Secretaria de Saúde agora já disponibiliza os preservativos, mas mesmo assim, nós ainda não temos essa conscientização da nossa população na questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Pode passar? Aí, com relação à saúde, nós temos esse gráfico de como que foram os atendimentos da saúde. Então, se a gente vê... A dengue e as doenças sexualmente transmissíveis prevalecem. Elas são praticamente, o dado é praticamente igual. E essas doenças sexualmente transmissíveis, eu não, no corpo do texto vocês vão encontrar quais são essas doenças que nós temos no nosso município. Que não daria para colocar ali, mas que no corpo do texto vocês vão encontrar. Pode passar? A territorialização, nós vamos ter a localização do nosso CRAS, o que é desenvolvido no nosso CRAS. Algumas das coisas, porque o nosso CRAS ele é quase que Bombril, 1.001 utilidades, porque nós temos uma equipe reduzida, mas que faz tudo. Então, algumas das ações do CRAS. Pode passar? O CREAS, a localização dele. Pode passar? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o que a gente trabalha lá, o que é oferecido. E esse ano, o espaço de lá está sendo utilizado também para o treinamento das crianças e adolescentes dos projetos do Departamento de Desporto, que eles ficavam na quadra. Então, se chovia, eles não tinham treinamento porque chovia. Se estava muito sol, às vezes alguns deixavam de ir por causa do sol. Eles estão usando a quadra lá do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, isso está ajudando muito no trabalho com as nossas crianças. E ao todo nós estamos com 92 crianças sendo atendidas atualmente. Pode passar? O serviço de convivência e fortalecimento vindo da pessoa idosa, também nós temos a localização, quais são as atividades, qual é a equipe que nós temos lá. E nós temos atualmente cerca de 60 idosos que estão participando das atividades, quer de atividades cotidianas das oficinas, quer dos bailes. Pode passar. E aí o que a gente tem também, nós temos uma página lá que é sobre a análise dos dados coletados. Essa análise, ela permite, né, a gente subsidiar, né, nossas redes, articular entre as políticas setoriais na formulação de estratégia e elaboração de novos projetos. Pode passar. E também ela permite que a gente vislumbre ações que contemplem diversas políticas, um trabalho em rede, porque a gente terá maior eficácia. Porque muitas daquelas crianças que evadiram da escola ou que estão com defasagem em idade séria, se a gente for olhar, às vezes o problema está lá no começo, lá com a família, e que se essa família começar a ser atendida pela saúde, por todos, mas em um efeito, não só, cada, não é que não está sendo atendida, só que cada um está fazendo só o que é seu, não está se comunicando. Então, se a rede comunicar, o resultado será melhor. Então, a gente acredita que o trabalho em rede seja essencial nesse ponto, para que nós tenhamos o resultado esperado. Pode passar? Então, essas são as referências, pois os senhores que têm a data que eu acessei, todos eles, se os senhores depois quiserem estar pesquisando, essas fontes são muito importantes para que nós tenhamos dados atualizados no nosso município. Então, sempre que os senhores quiserem, pode estar dando uma pesquisada. O link já vai direto para a página do nosso município. Pode passar? E aí eu deixo para vocês como mensagem que tudo que você se propor a fazer, dê o melhor de si, empenhe-se em se superar. Porém, lembre-se que o sucesso só virá se junto com você caminhar uma equipe. Sozinho não se chega a lugar nenhum que vale a pena. Por isso que eu gostaria de agradecer a nossa equipe, que se a gente está conseguindo as coisas, se a gente está conseguindo apresentar esses dados para vocês, é porque nós temos uma equipe e uma equipe comprometida com o nosso trabalho. Então, isso que eu queria deixar de mensagem para você, para vocês, agradecer a disponibilidade do espaço para que nós pudéssemos vir aqui e dizer que estamos lá na Secretaria à disposição. Eu tentei ser rápida para não atrapalhar muito, mas todos os dados que vocês precisarem, está lá na Secretaria de Assistência Social comigo, só me procurar. Como eu disse, são 100 e poucas páginas, mas eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas e contribuir para que nós possamos fazer o possível para melhorar a nossa cidade, que depende de todos nós, não é só de um. Obrigada.
Voltando aos trabalhos, queremos aqui agradecer a Dalma Crisóstomo da Silva por ter apresentado o diagnóstico socioterritorial de 2016 e dando seguimento, conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 023/2016 e coloca a mesma em discussão. Em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovado por unanimidade de votos presentes. Quero convidar o excelentíssimo prefeito para fazer parte da mesa conosco aqui. Prefeito, compondo a mesa, quero abrir o microfone para fazer tuas considerações aos parlamentares e à população aqui presente.
Inicialmente, eu quero aqui cumprimentar o presidente Alcir Gonçalves Dias, o vice-presidente Enio Queiroz, primeiro secretário Levino, cumprimentar todos os vereadores, vereadora, nosso chefe de gabinete, secretário de assistência social, Luciano, nosso chefe de meio ambiente, Elisberto, nosso consultor jurídico, doutor Jordelino, todos os visitantes aqui, a nossa assessora jurídica aqui da Câmara, doutora Valéria, enfim, todas as pessoas que estão aqui presentes. Bulhões, digital, a imprensa, e dizer que é uma satisfação estar aqui participando dessa sessão, onde foi apresentado aqui o diagnóstico do nosso município. Isso aí é uma coisa muito importante para todos nós. E eu gostaria até de fazer as considerações finais no final da sessão, porque com o andar da sessão a gente vai ter, às vezes, alguma coisa a relatar no final. Então, eu gostaria de terminar no final. Muito obrigado.
Agradeço o prefeito e lá no final a gente deixa aberto para que os vereadores vão estar te reivindicando, tá solicitando algumas informações e vossa excelência vai ter o espaço para estar respondendo. A seguir, passando para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício SEMPAF número 052/2016, no gabinete do contador da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Agoncílio Pereira da Rocha.
Ofício SEMPAF de número 052/2016, ao Sinopes MS, 22 de junho de 2016. Ao senhor Alcir Gonçalves Dias, presidente da Câmara Municipal de Sinopes MS. Senhor presidente, em atendimento à lei de 4.320/64, encaminhamos-lhe o CD contendo os arquivos dos balancetes mensais dos respectivos meses abaixo, bem como os balanços gerais de 2015. Balancete, meses de maio de 2015 e abril de 2016. Balanços gerais de 2015. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, consolidado, Prefeitura, Câmara e Fundos. Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis, Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Alcinópolis, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Alcinópolis, Fundo Municipal de Investimento Social de Alcinópolis, Fundo Municipal de Cultura de Alcinópolis, Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Alcinópolis, Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação de Alcinópolis, Fundeb. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima, consideração e fico à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Agoncílio Pereira Rocha, contador, secretário municipal de administração e finanças. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do ofício da SEMPAF. Informa aos parlamentares que o CD com os balancetes se encontra na Secretaria da Casa para análise e apreciação de todos os vereadores que tiverem interesse, que tragam suas máquinas para que possa salvar, para tá acompanhando de perto os balancetes. Seguir, passamos para a matéria do Executivo. Não havendo nada em pauta, passamos para as matérias do Legislativo. Solicita ao secretário que faça a leitura da indicação número 34/2016, de autoria do vereador Ney Pereira e outros.
Indicação de número 34/2016, autores Ney Pereira e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, Ildomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feita a aquisição de sementes de crotalaria que combate o mosquito da dengue, para que os agentes de saúde façam a distribuição das sementes para a população cultivar em suas residências. Está lido, senhor presidente. Sala das sessões de 27 de junho de 2016. Ney Pereira, vereador, autor. Justificativa oral em plenário.
Agradeço, secretário, pela leitura da indicação e solicito ao mesmo que faça a leitura da indicação número 35/2016, de autoria da vereadora Isamita Leite.
Indicação de número 35/2016, autora Isamita Leite. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, Ildomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito dois mataburros na estrada que dá acesso à Fazenda Passarada. Sala das sessões, em 27 de junho de 2016, Isamita Leite, vereadora, autora. Justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura das indicações e, não havendo mais indicações e nada na pauta, passamos ao uso da tribuna. Consulto se há vereador inscrito para fazer uso da mesa, da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, nobre vereador Ney Pereira, se disporá de até 15 minutos.
Senhor prefeito municipal, senhor Ildomar Carneiro, presidente vereador Enio, vereador Alcírico, vice-presidente vereador Enio, nosso secretário vereador Levino, demais vereadores, chefe de gabinete, secretário, imprensa, diretor, se faz presente, meu boa noite a todos. Senhor prefeito, a gente se sente honrado com a presença de Vossa Excelência nesta casa, que há muito tempo nós temos até cobrado, porque vimos o distanciamento do atual prefeito com esta casa de lei. Muitas das vezes a gente até faz cobranças duras, porque o prefeito tem deixado de participar desta casa. Até falei que na votação do orçamento para 2016, a gente fez uma emenda tentando até abaixar o valor que deixaria o senhor à vontade para trabalhar, senhor prefeito, até para que o senhor viesse mais nesta casa. Porque nós sabíamos que deixasse aqueles 30% de suplementação que Vossa Excelência pediu, nós não teríamos tanto contato com Vossa Excelência nesta casa. Nunca tentamos barrar e deixar de atender os pedidos de Vossa Excelência como prefeito do nosso município. Eu acho que Vossa Excelência, prefeito Ildomar, tem tido o apoio muito grande desta Casa de Leis ao longo deste mandato. As cobranças que fazemos é porque nós recebemos delas na rua. E muitas das vezes, por nós não termos a voz fora daqui, presidente Henrique Queiroz, que é, nós não tivemos neste mandato nenhum dia a nossa sessão transmitida, é que leve até o senhor, talvez, distorcida aquilo que nós falamos aqui. E muitas das vezes o que eu falo aqui, eu até falo que tem que levar aquilo que é falado. Muitas das vezes, prefeito, a gente fala uma coisa e chega para o senhor totalmente diferente. E nós temos tido uma parceria muito grande com Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que, ao longo deste mandato, as viagens que fizemos a Brasília, a Campo Grande, todas as vezes foi em busca de alguma coisa para ajudar na vossa administração. Nunca fechamos as portas e nunca deixamos de atender. No entanto, a bancada do PSDB nesta casa, eu, o vereador Valdeci, que é tido como a maior oposição de vossa administração nesses últimos 3 anos e meio, todos os anos a nossa emenda parlamentar estadual foi colocada à vossa disposição. Nenhum ano nós direcionamos a nossa emenda parlamentar fora da mão da prefeitura. Sempre procuramos o prefeito Ildomar e na mão dele deixamos a nossa emenda para ele colocar onde ele achasse que seria mais útil. No entanto, ele sempre colocou na saúde e nós sempre fomos companheiro para isso. A última emenda agora do deputado professor Rinaldo, de R$40 mil, está aí, mais uma vez direcionada na mão do prefeito Ildomar. Ele vai dar direção aonde vai ser investido. Então, parceria nós sempre tivemos. Só que as pessoas costumam levar somente para o lado quando a gente vem à cobrança. E a gente cobra muito aqui, prefeito Ildomar, as indicações que é feita nessa casa. Nós não temos resposta. Nem que vai ser feita, e nem que não vai ser feita, e nem quando. E muitas das vezes nós cobramos, senhor prefeito, que apenas dá um parecer, tem indicação desta casa que vai para o gabinete de Vossa Excelência e o senhor faz. E nós não ficamos nem sabendo que ela foi feita, por falta de comunicação. Então o que nós cobramos aqui, senhor prefeito, muitas das vezes é isso. E Vossa Excelência que está nesta casa hoje e diz que vai pronunciar no final, vai tomar anotação dos nossos pedidos, eu queria que as últimas indicações que foi feito nesta casa, que o senhor pudesse não só falar, mas também pudesse atender a nossa população. Nós vimos que, no passado, senhor prefeito, nós tivemos aqui no nosso município 5 canais de TV aberta. Ultimamente tem três funcionando. Tem duas que deixou de funcionar, é uma das indicações que eu já fiz nesta casa, agora por último. Porque existe uma faixa etária da nossa população que ainda não pode comprar uma TV por assinatura, não pode ainda ter uma antena parabólica e depende ainda de assistir a sua televisão, dar o lazer para a sua família através da TV aberta. Então, pedimos nas últimas indicações que nós fizemos aqui, senhor prefeito, e até foi lida hoje novamente, que eu fiz lá na última sessão, para a compra da semente da crotalária, que nós temos conhecimento que aonde foram plantadas, foram quase a zero o caso de dengue. E nós estamos num período que nós não temos ainda, porque nós estamos num período que não tem chuva, mas nós temos que se precaver agora. A Prefeitura de Costa Rica, ela fez as mudas e está doando para os alunos nas escolas, para cada aluno levar e plantar. Mas como nós não temos o viveiro ainda, eu fiz a indicação para que Vossa Excelência possa comprar a semente e entregar na mão dos agentes comunitários de saúde, para que ele possa distribuir e incentivar as pessoas a plantar. Incentivar as pessoas a ter no seu quintal, a jogar a semente no quintal baldio, a plantar nos canteiros das nossas ruas e avenidas, para que nós viemos a chegar o ano que vem e não ter mais nenhum caso em nossa cidade. E aqui, senhor prefeito, mais uma vez vou cobrar e talvez Vossa Excelência vai dizer aí agora que está pronto. Mas é aquilo que eu falo para Vossa Excelência, que é falta de comunicação. Que eu fiz a indicação já tem mais de mês nesta casa, pedindo uma atenção especial com a escola do campo, lá no povoado Nova Belo Horizonte, que foi terminado lá o vestiário, mas não poderia ser usado porque não tinha uma fossa. E nós pedimos também para que, junto com a Secretaria de Educação, pudesse criar uma forma para a qual atender aquele aluno, prefeito, que chega lá uma hora antes de começar a aula e vai embora depois de uma hora que termina. Porque o meio de transporte que leva ele do campo até a escola, lá no povoado Novo Belo Horizonte, é o mesmo que vai trazer para cá. E quando termina a aula aqui, recolhe o aluno daqui, passa lá para levar o aluno embora. E nós entendemos a dificuldade do município. Nós não pedimos que Vossa Excelência coloque dois ônibus. Nós pedimos para que crie alguma coisa para não deixar aquele aluno ali solto naquele período de uma hora. Uma hora antes e uma hora depois. E ainda sugerimos, através da nossa indicação, senhor prefeito, que fizesse um calendário talvez diferenciado para aquela escola do campo, para que pudesse ter aula de segunda a quinta-feira, aulas a mais, e na sexta-feira não teria aula, porque nós usaríamos aquele período com aula que compensaria a sexta-feira. E não tivemos nenhum tipo de resposta. Então, o que nós cobramos, senhor prefeito, muitas das vezes aqui, é a indicação que é feita. Não sei se o senhor tem alguém que é responsável para receber essas indicações, mas só sabemos que ela não chega a resposta dela aqui, de que forma está sendo feito. E muitas indicações que nós fizemos, e depois de tempo nós ficamos sabendo e vimos que foram realizadas, mas nós não temos o conhecimento. E eu sempre vi nessa tribuna, senhor prefeito, fazer a cobrança, fazer a indicação, mas sempre vim aqui também colocar o meu apoio. E sempre vim aqui também falar que quando foi feito, quando eu pedi para fazer aquela cobertura lá na entrada do pronto-socorro da UBS, Averaldo Fernandes Barbosa, que foi feito, eu vim aqui falar. Mas nós tivemos o conhecimento que foi feito. Então é dessa forma que nós tocamos o nosso mandato. Nós cobramos, fazemos a nossa cobrança, prefeito. Mas Vossa Excelência sabe que todas as vezes que precisou desta casa, Vossa Excelência teve um voto unânime. Toda vez que precisou de fazer sessões extraordinárias nesta casa, teve o apoio de toda a bancada do PSDB. Nós cobramos, mas nós fomos parceiros também ao longo desse mandato. Então, queremos pedir ao senhor que neste final de mandato, já no apagar da luz, já terminando o mandato que o senhor está exercendo, que o senhor possa, então, pelo menos, atender nós com a informação. Nós pedimos informações aqui das obras que não estavam em andamento E talvez chegou a Vossa Excelência que o vereador Ney estava criticando. E, na verdade, eu pedi somente que o senhor nos fornecesse o real motivo pela qual estava parada aquelas obras. Porque nós já fomos empreiteiros, nós já construímos para órgão público e nós sabemos a qual que é a dificuldade. E nós sabemos que, muitas das vezes, a culpa não é do município. Mas nós viemos aqui cobrar explicações, porque nós tínhamos as cobrações na rua. Nós tínhamos pessoas que cobram de nós todos os dias na rua. Então nós vimos trazer para esta casa, simplesmente que justifique, para que nós possamos defender lá fora a administração. O que que está acontecendo? Por que que está parado? Então, senhor prefeito, eu queria que o senhor apenas passasse a dar uma atenção maior para esta casa quanto aos pedidos. Então, quando lá era para ser votado o orçamento, que nós tentamos diminuir a suplementação do senhor, era para que Vossa Excelência tivesse um contato maior com esta casa. E eu falei no meu pronunciamento naquele dia, pode buscar na ata daquela sessão, que jamais nós iríamos tentar barrar a administração do senhor. Que Vossa Excelência teria toda a liberdade de colocar aqui o pedido de aumento da suplementação do senhor, que nós iríamos votar. Como nunca deixamos de votar. O único voto que fomos contra aqui é quando nós discordamos do Código Tributário. E hoje nós vimos aí que foi votado ao apagar das luzes e tem muita coisa para ser consertada ainda lá. Muitas coisas que já foram mudadas e tem que continuar mudando. Mas tudo aquilo que chegou nesta casa, Vossa Excelência veio aqui, nos visitou e pediu e nós fomos parceiros. E lá fora, quando leva que apenas nós fazemos crítica. E não é verdade. Nós viemos aqui cobrar aquilo que a população nos cobra. Está aí o pedido, as indicações recentes que foi colocado nesta casa, que Vossa Excelência possa nos dar uma resposta, não para mim, mas para a nossa população, para que o povo que cobra de nós na rua um sinal melhor de televisão, um pouco mais de canal de televisão, porque nós sabemos que o povo que não pode gosta da TV Bandeirantes, que há muito tempo não passa mais no canal aberto. Então nós viemos pedir ao senhor que dê uma atenção especial e justifique para nós o porquê. E cobrar de Vossa Excelência também, prefeito, na última vez que nós conversamos aqui nesta casa, que Vossa Excelência esteve aqui numa reunião com os vereadores, sobre o ônibus do transporte para o estudante lá do CEINF. Nós vimos que Vossa Excelência disse que tinha que fazer uma economia. E nós concordamos que o momento não é bom. Nós concordamos que o momento é de crise. Mas nós pedimos ao senhor que fizesse uma reavaliação da situação. E eu tenho certeza que não foi feita, mas hoje está lá o tamanho da evasão que tem lá no CEINF. Quantos pais e mães teve que tirar o seu filho de lá porque não tinha condições de levar, sair lá do jardim, lá do nascer do sol e trazer até aqui embaixo e depois ter que voltar para buscar. E a economia que nós pedimos naquele dia, prefeito, que o senhor justificasse o tamanho que seria aquela economia, que eu acho que poderia muito bem estar atendendo. Então são essas as cobranças que nós temos feito e a maioria das vezes que eu venho nessa tribuna eu tenho falado deste ônibus. Eu tenho visto o clamor da população hoje sobre aquele transporte que foi tirado. Talvez vai falar para nós que era só o Sinópolis que tinha. Mas há 20 anos nós temos. Nós não podemos andar para trás. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que estava fazendo, porque é só nós que fazíamos. Nós vimos que nos grandes centros hoje tem um vale transporte que é doado pela prefeitura para o estudante, para o acadêmico, poder chegar até o seu estudo. Então talvez o senhor pode querer dizer que foi tirado porque somente Alcinópolis tinha esse transporte. Mas a nossa situação, prefeito, ela é diferente. Nós começamos a cidade aqui embaixo, então a escola municipal é aqui embaixo, a creche é aqui embaixo, a escola estadual é aqui embaixo, e a cidade cresceu, no sentido lá para cima, ficou longe. Nossa creche não é centralizada. Então, por causa disso, há uma necessidade de ter o transporte. Muito obrigado, senhor.
Agradeço o vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre vereador Marcão se disporá de até 15 minutos.
Bom dia, boa noite, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa. Boa noite, prefeito Idomar. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Em nome de Vossa Excelência, agradeço a presença de todos que estão presentes na tribuna. Em nome do vereador Ré, cumprimento os demais companheiros. Em primeiro lugar, agradecer, né, a equipe da assistência social. Em nome do secretário Luciano Furtado, obrigado pela presença de Vossa Excelência com sua equipe. Fazem isso sempre, secretário. Mesmo sem vir apresentar algo aos vereadores, mas façam parte do nosso trabalho. Venham, compareçam nessa casa para acompanhar o trabalho do Legislativo. Isso faz parte da sociedade e do nosso cidadão. Precisamos de vocês. Vocês têm de estar aqui conosco, porque vocês cobram nós. E nós também precisamos de ouvir, vocês têm de nos ouvir e acompanhar nossos passos. E através de uma sessão a vocês estando presentes, vocês podem ter certeza que vocês vão saber realmente o que o vereador está fazendo, o que o vereador não está fazendo. Porque, igual o vereador Ney diz, nós não temos aquelas transmissão via rádio, não tem via internet, outro não tem jornal impresso. Infelizmente não temos. Ficamos à mercê aqui. A gente tem dia que ouve cada coisa na esquina que nos contrareia, mas nós não podemos manifestar que o vereador está falando besteira. Isso nos contrareia muito, demais na conta. Então gostaria que vocês fizessem mais presente, viessem aqui, ou vinha durante a semana, ver essa pauta, alguma coisa que nós estamos fazendo. Que aqui os novos vereadores, de um jeito ou de outro, alguém tem algum caminho, procura alguma coisa, pode ter certeza. Eu quero aproveitar a oportunidade, prefeito. Igual diz, a gente sempre está aqui, não falando da nossa vontade, o que cobrando a Vossa Excelência. Nós somos o interlocutor, as pessoas nos pedem, as pessoas nos conversam, as pessoas pedem para intermediar, para chegar a Vossa Excelência, ao secretário do senhor. Mas hoje eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por várias coisas que vêm acontecendo. Outros não têm parabéns não, professor, viu, prefeito? Outros nós temos que conversar mais de perto um pouquinho. Agora, excelência, na contrapartida daquela emenda que hoje se encontra ali na academia, na praça, da pasta do seu secretário Luciano, obrigado pela contrapartida, pela força de estar ali hoje, e a outra contrapartida que hoje foi publicada no Diário Oficial, fiquei satisfeito de ver lá essa emenda, a última emenda que o senhor assinou do deputado Eduardo Rocha, foi publicada hoje no Diário Oficial, eu estava de manhã vendo, fiquei muito satisfeito, visto aquilo, porque a publicação, depois que publicou, o senhor sabe que é difícil ela retornar. E eu estava vendo lá a publicação, fiquei muito satisfeito. Obrigado também pela colaboração da gestão, da administração da Vossa Excelência, por esse dia. E aqui, dizer ao senhor, fazer um pedido para o senhor, que o senhor vai a Brasília, que por favor, vai ao gabinete da deputada federal, Tereza Cristina, e cobra a emenda dela, fala a emenda da Feira do Produtor, que ela foi, que a nossa população sinopolense confiou nela, votou nela, para poder estar apoiando e colaborando conosco aqui, e fala para ela que nessa gestão dela não viu nenhum passo dela aqui, nem a batida dela. Fala, o vereador fez o pedido na tribuna, que a senhora colabora com o nosso município e corresponde com os votos que a senhora esteve lá dentro. Gostaria que o senhor levasse esse recado. Se o senhor até quiser que eu faça um ofício por escrito, estarei também fazendo isso, para o senhor protocolar lá para nós, que eu acho que ela tem que dar satisfação para a nossa população sinopolense. Que todos aqui, quando nós vamos na residência de cada um pedir o voto para um deputado, a gente garante o deputado que nós levamos até na porta. Então não é eles que estão aqui, somos nós que estamos à frente da nossa população. E nós representamos ela aqui, e eu não quero que amanhã fique contrariado com o respaldo dela com a nossa população. E dizer aos companheiros aí, que quem não sei, alguém está acompanhando a questão da arrecadação, e eu estou vendo as mídias, e de uns 2 dias para cá, até a minha esposa procurou o que estava acontecendo, Às vezes a gente fica preocupado com certas notícias que vêm, e eu fico com medo de chegar até no nosso município. As capitais, as cidades grandes, hoje estão correndo um grande problema de desemprego. Só Bernardo Campos que dá medo. Cacilândia já começou a dar uns problemas. A gente tem parente, tem amigos que moram lá, tem políticos, temos pessoas que fazem parte da paz da educação, são da minha família. Sempre me passa alguns dados lá, como está acontecendo, questão de mudanças, pessoas mudando. As pessoas que estão na cidade grande, o refúgio deles, como está o desemprego correndo grande lá dentro, é o interior. Isso me preocupa, prefeito. Isso me preocupa. Porque eles não estão procurando o interior. Porque o interior, graças a Deus, eu posso falar pelo Alcinópolis, que a cidade de Alcinópolis, a nossa população é acolhedora e é uma população diferenciada do nosso Mato Grosso do Sul. Que graças a Deus, sempre eu falo, cada casa, residência que você for e procurar algo, você tem um prato de comida, ou se você, aqui você ainda ganha um litro de leite, você ainda ganha um queijo, você ainda ganha um frango. Cidade aí de Costa Rica para frente, você não ganha. Se você não tiver dinheiro, esquece que você só vai ver o vizinho lá, quem tem condições de comer, você não tem. E graças a Deus, a nossa população sinopolense tem conscientização sobre isso. Isso me preocupa. Com essas últimas notícias que a gente está vendo, dois empresários veio a suicídio por problemas de economia nas suas empresas. Isso é preocupante. E não é nós, não é o município de Alcinópolis. Isso vem lá de cima. Eu tenho muito medo de chegar a nosso município. Mas graças a Deus, pelo que eu estou vendo, a gente estamos aí firme, com as pernas, igual agora foi anunciado. Até amanhã estarei na Somaçu, prefeito, conversando com o Santo. Eu quero saber mais detalhes sobre aquelas questões da caída do 37%. Isso é preocupante. Isso é preocupante. 37%, vocês não têm noção o que vai dar isso no final. É muito dinheiro. Isso me preocupa. Então a gente tem que preocupar com essa situação, tentar arrumar um mecanismo, se acalmar no momento, sentar e ver o que nós vamos fazer. Que a população está esperando a resposta. E quando vir esses problemas, ela quer uma resposta. Ela não quer saber de nós chorar. Ela quer que nós damos a resposta para ela. Porque ela confiou em nós, para nós que nós podemos dar a resposta para ela. Ela não pôs aqui vereador nem prefeito para chorar. Pois porque quer a resposta. E nós temos de dar a resposta. E eu estou preocupado com isso aí. Parece que não. Mas pode analisar para vocês o que está acontecendo. E eu não sei se é porque a gente vai ficando meio de idade, a gente vai ficando meio devagar, cansado, mas eu acho que não é muito bem isso não. Acho que um pouco é a situação. Estive agora conversando há uns 3 dias com o pessoal de Paranaíba também. Estão com um problema sério lá de investimento. Estão dizendo, até um amigo nosso em Costa Rica me diz que ficou sabendo as pessoas que estão vindo para Alcinópolis para morar. Tem duas famílias que já falou que vai deslocar para o município de Alcinópolis, porque tem parente que mora aqui na zona rural. Então você já começa a tentar como é que vai, o que vai acontecer daqui 60, 90 dias. E a nossa arrecadação pública da gestão, ela melhora só de setembro em diante para outubro. E isso acontece, acho que é de setembro, outubro, né, prefeito, que dá uma melhorada, pouca coisa. Agora melhora, agora vem esses 37% do FPM, pelo amor de Deus. Estava começando a dormir e o travesseiro sumiu do bar da cabeça. Desejar a todos vocês uma ótima semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Parabenizar mais uma vez ao secretário pela sua equipe. Parabéns, secretário. Levo parabéns à dona Dalma para mim. Obrigado.
Agradeço, vereador Marcão, pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se tem mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Levina Morim.
Com a palavra, nobre vereador Levina Morim, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do vereador Marcão, cumprimentar todos os vereadores, e em nome do prefeito municipal, Delmar Carneiro, cumprimentar todo o plenário desta casa. Primeiramente, quero aqui parabenizar o senhor Luziano com a sua Secretaria de Assistência e Promoção Social, toda a sua equipe, Às vezes a gente fica olhando, ouvindo, muitas pessoas dizendo que a administração não está trabalhando, não está fazendo nada. Aí de repente vem eles aqui com um tamanho esclarecimento desse que eles estão fazendo. A gente fica feliz de saber. Quando a gente assiste, ouve, a gente vê que tem coisas que a gente não estava a par do que estava acontecendo. Quero parabenizar mais uma vez a equipe da assistência social por trazer esse conhecimento para nós. E quero aqui, o senhor prefeito, te parabenizar pela sua presença aqui, que já foi falado aqui, que eu gostaria também que o senhor participasse mais das sessões desta Casa de Leis, como já foi dito pelo vereador Ney, que às vezes tem coisas que o senhor é cobrado aqui nessa tribuna, de coisas que o senhor já fez, mas não trouxe ao nosso conhecimento. E as cobranças que nós leva ao seu gabinete, muitas das vezes vai lá te cobrar, e te fala das coisas que ecoam nesta casa, por falta de, às vezes, participar. Eu gostaria que, se o senhor pudesse, todas as sessões, antes, uma hora ou meia hora, fizesse uma reunião com todos os vereadores e passasse o que está acontecendo em nosso município. Eu sei que tem dia o senhor não tem como vir, porque está de viagem a Campo Grande, outras vezes a Brasília, porque o senhor corre atrás de trazer os recursos para o nosso município. E às vezes a gente cobra o senhor aqui, como já foi dito, é mal interpretado, porque outro dia, fazendo essas cobranças nessa tribuna, eu ouvi dizer que eu era contra o prefeito, eu estava contra o prefeito. Não é contra. A gente cobra para evitar, às vezes, comentários, como já foi dito, para a gente poder te defender no momento certo. Porque não adianta, às vezes um vem aqui e fala alguma coisa e eu vim defender sem estar sabendo o que está se passando. Mas eu quero te parabenizar, prefeito, e eu estou muito grato, e creio que tem muita gente agradecendo Vossa Excelência pelo trabalho que está sendo feito nessa estrada que liga a MS-217, esse cascalhamento que é um sonho do senhor. Eu sei, já ouvi dizer que o senhor, nesse ano de 2016, ia querer fazer alguma coisa, porque é ano político, mas eu sei do seu sonho de realizar esse cascalhamento, do qual participei no outro mandato do senhor, como funcionário público, trabalhei ali. Era o seu sonho, era concretizar naquele ano esse cascalhamento desta estrada. Não teve como. Iniciou esse novo mandato quando colocou a casa em ordem, começou a trabalhar, entrou essa crise nacional que muitas das vezes só taca pedra na administração e não vê que as outras cidades vizinhas nossas passam por um problema muito sério, às vezes até mais do que o nosso município. Porque a sua folha está em dias, funcionário recebe certinho. E eu quero te parabenizar por isso. Porque a gente tem colega, como já disse o vereador Marcão, a gente tem outros colegas políticos de outras cidades que vêm lamentar a situação do seu município. Quero também te parabenizar por outro serviço que está sendo realizado com muita luta de todos os vereadores desta casa, luta do senhor já há muitos anos que luta pela construção da ponte de concreto no Rio Taquarizinho. Está sendo realizado. Já está bem adiantado, passamos lá essa semana, na semana passada. Então, agora vai realizar o sonho de muita gente. E deu bem na hora que o assentamento Santa Fé está sendo movimentado, concretizando essa ponte. Vai estar muita gente contente, feliz. Tira aquele risco que aquela ponte antiga causa para as pessoas, caminhões pesados, caminhões boiadeiros que passam por ali. E outro, eu sei que não vai dar tempo, não tem como o senhor fazer mais neste mandato, é o cascalhamento da estrada, levantamento e cascalhamento dessa estrada que liga o Sinopes ao assentamento Santa Fé. Mas, se der tempo, eu gostaria que o senhor, pelo menos, nos lugares mais críticos, levantasse aquela estrada e forrasse com aquele material que tem na Fazenda Arizona, do qual nós já usufruímos muito dele para o nosso município. Então, prefeito, eu sei que tem as falhas, mas também tem as qualidades. Eu estou aqui te parabenizando por aquilo que você fez, que você faz, e também estou te cobrando por aquilo que o senhor não faz, porque esse é o dever dos vereadores desta casa. Quero te agradecer a sua presença, a presença de todos que faz parte desse momento, e dizer que todos tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a todos no seu dia a dia. Meu muito obrigado.
Agradeço, vereador Levina Morim, pelo uso da tribuna. E consulta ao mesmo se há mais vereadores inscritos para fazer uso da mesma.
Vereador Alcir do Escritório.
Transfere, consulta se há mais inscritos.
Vereador Enio Queiroz.
Transfere, consulta se há mais inscritos.
Vereador Wellington Carneiro.
Para fazer uso da palavra, vereador Wellington Carneiro se disporá de até 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar o senhor prefeito Domar pela presença aqui nessa sessão, cumprimentar a todos os vereadores, em nome do Bufinha, cumprimentar a todos os presentes, que já são bem pouco até agora, e aproveitar aqui que o Domar está aqui, parabenizar ele pelo serviço que está fazendo ali na MS, que liga a MS, que é um bom serviço, que tem outras estradas também que necessitam também desse mesmo serviço, mas é grande a demanda, eu sei disso. E aproveitar que ele vai responder já algumas perguntas. Eu vi esses dias, através do site, do alcinopes.com, a visita do senhor prefeito a algumas pontes, perguntar se essas pontes vão sair esse ano, se vai ter licitação, e vi que não foi visitado algumas outras pontes. Queria saber também se a respeito daquela ponte do Bananalzinho, lá do Cleuder, se vai mexer nela, lá do Bananal, do Ari Carneiro, se vai sair ela. E uma atenção especial que vai ter o leilão dia 23, lá na fazenda do Tia Hilton, como é que está as ideias de a manutenção daquela estrada para que se tenha um acesso mais favorável para aquela, para o dia do evento, para que as pessoas possam chegar mais tranquilas nos seus carros, que tem muito carro pequeno, moto, e essa época sabe que junta bastante areia, se vai estar dando uma atenção lá para aquela, para aquela festa daquele dia, que é um benefício muito grande da cidade que tem, através desses leilão que a população doa de coração dos animais para aquele leilão. E o mais é só isso, aproveitar a oportunidade que faça mais isso, senhor prefeito. A gente precisa muito da presença do senhor aí e a divulgação do serviço que o senhor anda prestando no município, que a gente fica, o pessoal já vê o pessoal cobrando, a gente fica só descobrindo pela conversa dos outros. Então, a sua presença que ajuda muito isso, esclarecer vários pontos e minimiza muitas críticas que às vezes, injustamente, que não podia, por falta da presença do senhor aí, uma divulgação, uma assessoria, alguma coisa, eu não sei, para estar divulgando isso aí para nós. Muito obrigado a todos, só isso. Boa noite.
Agradeço o vereador Wellington Carneiro pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Valdeci Passarinho.
Com a palavra, nobre vereador Valdeci Passarinho, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual eu cumprimento os demais parlamentares, Excelentíssimo senhor prefeito Domar, excelentíssimo vereador Ney, em nome do qual cumprimento os demais parlamentares que se faz presente. Quero, em nome do secretário Elisberto Popular Bufinha, cumprimentar os demais secretários que se faz presente aqui. Em nome da minha filha, Luzia Caroline, que acompanha os trabalhos aqui, cumprimentar a todos que faz presente nessa noite. Senhor prefeito, eu não poderia deixar de fazer diferente nesta noite que Vossa Excelência acompanha aqui os trabalhos desta casa. E tem visto aí cobrança dos parlamentares que me antecedeu. E é claro que a gente sabe que o nosso país atravessa por um momento difícil, mas hoje a gente só vê falar em crise em todos os lugares que a gente passa. E não existe nada melhor para se superar uma crise do que o trabalho atuante e constante. E é isto que os parlamentares dessa casa têm cobrado. E eu não tenho feito diferente. Eu até, quando eu disse que não posso fazer diferente, porque sou um dos parlamentares que posso dizer com toda segurança que durante todo este meu mandato não passei uma só sessão sem usar a tribuna desta casa para cobrar da gestão de Vossa Excelência, para cobrar da equipe de Vossa Excelência a desenvoltura dos trabalhos necessários para o bem-estar dos nossos munícipes. E Vossa Excelência é a prova de que nós que somos tratados, principalmente a bancada do PSDB nessa casa, que somos tratados como oposição, temos contribuído muito para a vossa administração. Há muito por se fazer, mas as conquistas que foram realizadas, grande parte tem a participação da nossa bancada nessa casa. Como me antecedeu o vereador Ney Pereira, durante os 4 anos do nosso mandato, que ora se finda dia 31 de dezembro, todos os anos nós trouxemos emendas parlamentares e procuramos dialogar com Vossa Excelência, aonde que seria necessário investir essa emenda. Temos buscado fazer as parcerias das mais diversas. Já no mandato anterior, estivemos em Brasília, nossa bancada, e buscamos uma emenda para aquisição de uma patrulha mecanizada, com o atual governador, ex-deputado federal e atual governador Reinaldo Azambuja. E já tenho cobrado de Vossa Excelência por inúmeras vezes, quero aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência está aqui para ver quando que nós vamos contemplar o pequeno produtor, quando que nós vamos contemplar o nosso munícipe com a entrega daquela patrulha mecanizada. Eu já visitando por várias vezes, há equipamentos enferrujando ao redor da garagem. E nós temos que estar atento para não deixar acontecer essas situações que, ao invés de trazer benefício ao pequeno produtor, traz prejuízo, porque deixa de atender, porque o equipamento, a hora que foi entregue, às vezes já não tem as mesmas condições que teria se fosse entregue nas condições em que foi feita a aquisição, vereador Walter. Então é uma das cobranças que eu gostaria que Vossa Excelência desse uma resposta aqui essa noite. A outra é com relação à valorização do servidor público municipal, a qual às vezes pode parecer exaustivo, mas eu não tenho medido esforços para cobrar, para buscar as parcerias com os demais parlamentares aqui. E nós vimos que, culpando-se a crise instalada no nosso país, e eu já disse várias vezes aqui, e eu vou repetir quantas vezes for necessário, ao menos que traga para mim números e me convença de que eu estou errado. A arrecadação caiu, sim, tem caído, mas nós sabemos que ainda o nosso município, mesmo com essa queda de arrecadação, ainda é um dos municípios que mais arrecada em renda per capita do Estado. Ao meu ponto de vista, teria que ter melhores investimentos para contemplar o nosso munícipe. O servidor público, um aumento salarial de 6,13%, que não se fez a perca da inflação. Ao servidor público, que nós cobramos aqui uma grade salarial, que eu já disse várias vezes aqui, que há servidores que só não recebem salário inferiores ao mínimo, porque existe uma complementação salarial. Então, já tem cobrado aqui, eu queria saber de Vossa Excelência com relação à grade salarial, se tem alguma previsão. Outro, antes de que tomasse todas essas iniciativas que eu cobrei aqui, às vezes, eu, no mandato passado, no início desse mandato, quando trouxe aqui, uma das primeiras indicações minhas é que se aumentasse o valor do auxílio alimentação para o servidor que recebe os vencimentos inferior a um mínimo e meio. Projeto esse idealizado, trazido, votado e contemplado no servidor público da época pelo ex-prefeito Manuel Nunes, a qual, quando falava aqui, alguns parlamentares torciam o bico, achavam ruim. Mas é conquistas. Assim como toda a administração que antecedeu as de Vossa Excelência, assim como Vossa Excelência foi prefeito, primeiro mandato, segundo mandato, tem seus méritos, os demais prefeitos também têm os seus méritos. E Vossa Excelência não deu o mínimo de atenção para isso. Não deu-se nenhuma resposta a esse parlamento, não deu-se nenhuma resposta ao servidor público nesse sentido. Vejo que ainda há tempo de corrigir, vejo que ainda há tempo de valorizar o servidor, em especial aqueles mais penalizados. Às vezes, ruim lembrar, mas Vossa Excelência, se não der tempo de fazer a correção necessária, vai deixar uma das heranças mais amargas de sua administração para o servidor público municipal, que é a desvalorização do servidor, enquanto Vossa Excelência, lá atrás, nos palanques eleitorais, pregava ela totalmente ao contrário do que fez em sua administração. Às vezes, alguns servidores não falam porque têm medo de ser penalizado, têm medo de algum tipo de perseguição, mas sente no dia a dia. Às vezes, não podendo honrar com seus compromissos por causa dessas ações administrativas. Valorização do servidor, aquisição de equipamentos para melhorar, para que o servidor possa desempenhar melhor as suas funções, para que o servidor possa produzir mais, em contrapartida, atender mais pessoas da sociedade. A horta municipal, fiz uma indicação para que fosse feita a aquisição de um tratorito e de mais equipamentos para melhorar para aquelas pessoas que lá trabalham, para aumentar a produtividade, para atender maior demanda. Eu vejo um equipamento barato. Eu vejo que o município tem condições de fazer aquisição de equipamento desse porte, mesmo falando na tal crise, que só se fala em crise. Então, quero deixar aqui, para que Vossa Excelência possa dar uma resposta a nós. Também acho um ruim quando fala. Em 2009, 2010, foi montado um cronograma de atendimento médico e odontológico na Vila Novo Belo Horizonte, em que eu fazia parte da atual administração da época e nós fazíamos questão de cumprir esse calendário. Logo depois que vim para esse parlamento, continuei a cobrança e antes de vir para esse parlamento, já outros parlamentares que hoje não faz parte, alguns que hoje faz parte aqui, já cobrava a construção de um posto de saúde lá no Novo Belo Horizonte, mas eu sucessivamente, antes que esse posto de saúde contemple aquela população, que se continuasse com o cronograma de atendimento médico e odontológico lá, para que não deixasse de atender os alunos, para que não deixasse de atender aquelas pessoas que moram no povoado, aquelas pessoas que moram nas fazendas vizinhas ali. E a gente tem acompanhado que não tem dado a atenção necessária nesse sentido. Com relação ao transporte de pacientes para a cidade de Campo Grande, para a cidade de Coxim e demais cidades que se fazer necessário o transporte de pacientes. Mudou tudo o sistema. E eu já tenho cobrado de Vossa Excelência, já tenho, e eu posso dizer que tenho o apoio da maioria dos parlamentares dessa casa, para que Vossa Excelência revisse essa situação. Ora bem, hoje se sai duas e meia da madrugada daqui para ir a Campo Grande. Aquele que mora na Vila Planalto, lá no final da vila, ele tem que sair de lá e ir lá para a garagem. Outro tem que sair e ir lá para o hospital. Outro tem que sair e vir aqui para a UBS. Pois bem, quando se tem condições, quando se está fisicamente bem, agora vejam, uma gestante já prestes a dar à luz, uma mãe com uma criança no colo, vereador Walter, um idoso que tem dificuldade de se locomover, não tem um meio de transporte, pessoas, às vezes, com um tipo de fratura, que tem que ficar aí pedindo para um e para outro, para que leve lá duas horas, duas e meia da madrugada, para pegar o meio de transporte para ir em Campo Grande. Então, não vejo que isso, se voltar ao sistema anterior, eu não vejo que isso traz tanto, demanda tanto investimento assim, e nem que se voltar vai trazer tanta economia como se prega. Eu já pedi números, e esses números nunca chegou aqui. E nós tínhamos cobrado exaustivamente para que Vossa Excelência desse uma atenção especial a esse parlamento, para que houvesse aqui um diálogo, um entendimento, e às vezes eu posso dizer com toda segurança, a administração que agora Vossa Excelência está à frente poderia estar bem melhor se tivesse dado a atenção que esse parlamento tanto clamou e crama até hoje. Então, quero deixar aqui, por último, quero cobrar de Vossa Excelência, do secretário de obra, será que essa administração vai deixar a praça da Coab 3 acabar para termos que pedir para fazer outra, ao invés de reformar a que tem lá, que já foi cobrado aqui por mim e por muitos parlamentares aqui nesta casa. Era o que tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado.
Agradeço, vereador Valdeci, passarem pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Isamita Leite.
Para fazer uso da tribuna, nobre vereador Isamita Leite se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a mesa diretora, companheiros vereadores, excelentíssimo senhor prefeito Ildomar. Em seu nome eu cumprimento os demais que faz presente a nossa Casa de Leis, a nossa ex-vereadora Isabel aqui presente, muito obrigado pela a sua presença. Nosso secretário Bufinha, nosso secretário Luciano, a senhora Dalma, enfim, nossos funcionários da Câmara, todos aqui presentes. Dona Nenê, em nome da Dona Nenê, eu cumprimento todos que faz presente a nossa Casa de Leis. Senhor prefeito, eu também vou aqui fazer uma cobrança. Eu fiz uma indicação que seja feito dois mataburros na estrada que dá acesso à Fazenda Passarada. É pedido de uns fazendeiros que mora na região, que disse, vereadora, talvez a gente está chegando de São Paulo e passa pela cidade, aonde come um lanche aqui e sai daqui 9, 10 horas, sozinho, e tem que abrir portão, parar a caminhonete, abrir o portão, voltar, vai entrar na caminhonete sozinho. Por que não fazer dois mataburros para nós? Nós pagamos impostos. Nós ajudamos o município quando embarca nossos caminhões de boi. Fica o nosso imposto no município de Alcinópolis. Então, por que? Vamos, prefeito, fazer esses mataburros a esses pecuaristas, esses fazendeiros e a todos que passaram por essa região. Então, eu estou aqui nesse momento com essa indicação feita e pedir se tem como agilizar, fazer esses mataburros. Mais um marco plantado na sua administração vai ficar no município de Alcinópolis para quem passar e ver a lembrança do seu mandato quando você foi prefeito aqui. E também, senhor, excelentíssimo senhor prefeito, nesse momento, eu quero que parabenizar a vossa excelência pelas ruas pavimentadas que vai sair aqui no nosso município, na nossa cidade, porque o nosso povo precisa tanto, porque na época da chuva é lama para o nosso povo passar pelas ruas. Na época da seca, muita poeira, muito poeira para nosso povo sinopolense. Quanto mais Vossa Excelência está pavimentando a nossa cidade, mais agradecido o nosso povo sinopolense. Eu tenho certeza que está ficando e sentindo que está melhorando a nossa cidade, a nossa querida Alcinópolis. Hoje, senhor presidente, também eu quero aqui dizer a Vossa Excelência, que acho que a Vossa Excelência vai anunciar que estamos aí saindo no recesso, não? Ainda tem uma sessão. Tudo bem. Então, vamos ainda ter mais uma sessão. Então, tá bom, porque achei que era a última sessão nossa. E por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima sessão.
Agradeço o vereador Isamita Leite pelo uso da tribuna e consulta ao secretário se há mais vereador para fazer uso da mesma.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de até 15 minutos.
Cumprimentar o prefeito municipal, presidente Alcir, vice-presidente, professora Mara, todos os vereadores, secretário Bufinha, temos satisfação, secretário, tê-lo aqui hoje. Eu não sou o que mais cobra, mas estou entre eles e tenho alegria naquilo que cobrei, Vossa Excelência. Acho que 99% foram atendidos, né? O Luciana, a Dalma, cumprimentar a todos aqui. Dizer, prefeito, parabenizar Vossa Excelência por estar aqui hoje. E acho que teria, eu sei que é muito mais difícil, Vossa Excelência, mas era muito bom que tivesse a sua presença todas as sessões. Muito bom. E dizer das cobranças aqui, a qual eu faço a todas as sessões, cobrança e muitas das vezes até cansativa, que aqui vem de muitas sessões anteriores aqui. E muitas das vezes, muitas dessas não foram atendidas. E eu posso te garantir, prefeito, que todas as cobranças que trouxe aqui para a tribuna foi cobrada por alguém lá fora. E classifico assim, todas as cobranças que vêm da população, acho que ela é construtiva. Se não tivesse ninguém para cobrar, muitas das vezes a gente não sabia, muitas das vezes aqui, que são todas as semanas, nem o que dizer. Mas o município pequeno da região norte não é diferente dos outros municípios em relação à nossa saúde, a qual eu venho aqui praticamente todas as sessões falar um pouco da saúde e até pedir a presença de Vossa Excelência para que se melhorasse algumas coisas que eu acho que é essencial. Eu vou dizer uma delas aqui. Acho que é tão pequeno. A gente fala de crise. Acho que é tão pequeno um transporte de pessoas, hospedagem de algumas pessoas, para que não retornasse ao município no mesmo dia por contenção de gasto. Não por questão de funcionário, dizer que tem algum funcionário, algum motorista que é incompetente, acho que todos são. Todos estão ali porque têm competência e é habilitado naquele setor. Eu vou dizer um deles aqui. Onde eu sofri um acidente, vou dizer para vocês, de 60 por hora. Acabou com a minha caminhonete de 60 por hora. Agora imagina, imagina, prefeito, uma van saindo aí 2:30 da manhã, um horário, 2:30, um horário que a maioria dos bichos estão andando. Que segurança, pode pegar o melhor motorista, segurança as pessoas vão ter. Eu acho, prefeito, que é uma situação tão pequena, eu vejo aí, sabe, e tenha tentado ajudar na minha função de vereador, de ajudar o município em todos os sentidos. Se sai 2 horas da manhã e volta à noite, com pessoas realmente que precisam de um atendimento, a maioria são pessoas que já estão com problema há vários dias, meses, e o tanto que é cansativo e o risco que oferece às pessoas. E pedir para Vossa Excelência que olhasse com carinho. Eu acredito que seja tão pouco, tão pequeno, para que se muda, para que faça uma reavaliação daquilo que está sendo feito sobre a saúde, para que essas pessoas oferecessem mais segurança para elas. Volto a dizer para Vossa Excelência, vi um acidente, bati numa anta, 60 por hora, acabou com a minha caminhonete. Imagina um veículo aí que roda de 100, 120, 80 por hora, pesado, bem mais pesado, você imagina, prefeito. Você sabe o que, que eu acho que está acontecendo com o município de Ossinópolis? Que quando sai uma van dessa de madrugada, Deus pega aqui, coloca a mão, solta lá dentro de Campo Grande. Porque tanto de risco, e eu ando, eu posso dizer para Vossa Excelência, para as pessoas que estão aqui, que eu ando muito menos do que o motorista, esse motorista da saúde. E quantos arroxos eu já passei com bicho na estrada, e andando até menos. Acho que é uma situação, prefeito, que Eu vou te pedir com carinho, tipo, para você refletir e pensar na sua família e nessas famílias que estão sendo que estão sendo aí transportadas nesse horário, que estão sendo através de pedido de exame, através de uma urgência, e de que Vossa Excelência me desse uma resposta, que eu acho que é tão pequeno. E como antecederam aqui os colegas vereadores em questão de emenda, de alguns vereadores conseguiam, outros não. E, mas eu tenho certeza que todos aqui, senhor presidente, se empenhou, vereador Valdeci, para que se trouxesse emenda para o município de Alcinópolis. E parabéns àquele que conseguiu. E a gente continua tentando, né? Embora se eu entrar no período eleitoral, a gente não sabe, nem sei se sou pré-candidato ou não. Vou decidir, vai ser lá no registro de candidatura, né? E quero, prefeito municipal, fazer algumas cobranças aqui relacionadas à Secretaria de Obras. Eu vejo grandes obras sendo feitas através da Secretaria. Parabéns para essa estrada que dá acesso à MS-217. Mas também, senhor prefeito, eu fico triste. Eu vou trazer uma situação aqui que, não só da sua gestão, mas a maioria da sua gestão, até porque, pelo tanto de mandato, que no primeiro mandato meu era o segundo de Vossa Excelência. Aí saiu, retornou. Aí entrou um outro do PDT aí, por consequência de... Eu se trato de golpe político. Que foi na mesma situação. E vou dizer a Vossa Excelência quais são as cobranças. Desde do segundo mandato de Vossa Excelência, o primeiro meu, eu acredito até hoje. O cascalhamento da estrada que dá acesso à fazenda do Sr. Marinho. É tão pequeno. E por eu morar ali, no sabe, bem próximo à casa dele, eu acho que ele me cobra mais. Porque me vê mais vezes também. E muitas das vezes o Marinho falou, Valdo, é difícil até agora, é difícil até da gente votar agora, porque tantos pedidos foram feitos, e o prefeito me garantiu, o vice-prefeito esteve aqui, e cada vez que a gente conversa, eu vou dizer para Vossa Excelência uma historinha nova. Vou pedir para o prefeito mais uma vez para que ele possa, para o secretário. O Elton aqui sabe de quantas as vezes esse pedaço lá, aquela estrada foi cobrada. Quantas vezes eu liguei para Vossa Excelência na época, e não é diferente que os outros. Pedi uma resposta, prefeito municipal, que você vê com carinho. São três propriedades pequenas ali, mas que passam muita dificuldade em relação para tirar o seu gado, até para chegar até essas propriedades, que é do Zé, da Niva e do Marinho. Eu acredito, eu que não entendo muito bem, não sou engenheiro, eu acredito que uma semana bem trabalhada faz toda a região ali dessas três, questão de maquinário que a prefeitura tem, dessas três propriedades. Pedi uma resposta de Vossa Excelência para que rever com carinho essa situação, porque eu até disse para algumas pessoas, é o seguinte, até em função da crise mesmo. Mas pedir a Vossa Excelência que reavalie tudo que sabe, que não foram feitos de ofício, sabe, encaminhado a Vossa Excelência, de pedido de indicação encaminhada a Vossa Excelência, nesse sentido. E aí, parabenizar a Vossa Excelência também da ponte do Gimiro, um ponte que demorou, mas realmente saiu. Eu, prefeito, eu não disse para Vossa Excelência, mas eu não fui xingado lá por minutos. Eu passei cheguei a 500 metros por minutos. Por um cidadão, eu não sei se é desesperado, que da maneira que foi, que agrediu, tá, até o Zé da Ponte, que falou para as pessoas que estavam ali perto, que ele foi preparado para brigar. Então, e isso é constrangedor, porque A gente está aqui, tem pessoas que não entendem que você não tem o poder de executar a obra, você não tem o poder de... O único poder que nós temos é isso aqui, de cobrar. É muito difícil. Mas que pena que já passou, né, prefeito? Não aconteceu nada. Mas se Vossa Excelência estivesse lá também, tinha sido xingado, tenho certeza absoluta. E essa aproximação aqui, de Vossa Excelência aqui na Câmara, é muito bom. Porque todo dia, ó, eu acho que nem você, prefeito, recebe a cobrança que a gente recebe. Em todos os setores. E o cara me ligou. O que eu vou fazer para levar minha mãe lá 2 horas da manhã? Esse prefeito lá falou em outras palavras. Falei, mas o que você... Falei, ó, você vai na Câmara lá que toda sessão eu estou cobrando. Para que mudasse. É porque não é só a mãe que está no que vai pegar a van. Foi, inclusive, minha mãe a semana passada foi. Tá? Desligou o telefone. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então são pequenas coisas, prefeito. Eu acho que com diálogo, a presença de Vossa Excelência aqui, eu acredito que vai resolver. Mas em relação à saúde, eu quero pedir a Vossa Excelência, com todo o respeito, para que essa questão mesmo de sair de madrugada, para rever com carinho isso aí. Porque o que aconteceu comigo ontem, eu estou convencido que pode acontecer com essa van da saúde a qualquer momento. Pedi com carinho mesmo, pedi em nome da sua família, para que você pense na sua família, para que se resolva essa situação. Falando no apoio aqui, a nossa aqui, eu acho que Vossa Excelência nunca teve um apoio tão unânime que nem tem nessa legislatura. Eu vou dizer para Vossa Excelência, quando fui presidente da Câmara, encaminhado por outros políticos, acho que até sem cultura, recebi 29 denúncias no Tribunal de Contas. 29, prefeito. E eu nunca denunciei Vossa Excelência. Recebi 29 denúncias no Tribunal de Contas. E o que mais choca a gente, porque por trás dessas denúncias estão politicagem, são pessoas que realmente não quer que algum vereador trabalhe, não quer que faz nada. Mas Deus é muito bom. Que dessas 29 denúncias, prefeito municipal, 22 já foi absolvido. E peço para essa pessoa, sabe, que não tenho mágoa dela, tinha um pouco de dor ainda, foi desde destituição de mesa e por diante. E o que precisar, já falei para Vossas Excelências aqui, que pedir algum mandato, algum comentário de cassação de vereador aqui, pelo menos para me poupar dessa politicagem. E, vereador Valdeci, e daquilo tudo que aconteceu, prefeito, se tivesse mais 5 dias fora desse lado da legislação, falando lá atrás, tinha sido caçado. Então, pedi para Vossa Excelência, com carinho, tudo que eu disse aí, em relação à saúde, né? E pelo menos, acho que é tão pequeno, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai me dar uma resposta hoje. Muito obrigado.
Agradeço o vereador Walter Ronise e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Não há.
Não havendo, então, mais vereador aqui, antes de passarmos para explicações pessoais, eu vou passar a palavra ao excelentíssimo prefeito para fazer aí as colocações sobre as cobranças hora recebida na sessão ordinária.
Bom, iniciando aqui sobre as colocações sobre a tribuna, eu quero dizer ao vereador Ney que eu fiquei muito feliz com as emendas que nós assinamos lá dia 16, que inclusive foi do deputado Beto Pereira, uma emenda de R$15 mil, que foi destinado para a saúde. Uma emenda de R$20 mil Essa do Beto Pereira foi através do vereador Wellito. E uma de 20 mil reais, também destinada à saúde, conseguida pelo o vereador Enio, através do deputado Ângelo Guerreiro. Uma emenda de 40 mil reais do deputado professor Rinaldo, que é emenda conseguida pelos vereadores Ney e Passarinho, vereador Passarinho também, que não sei se o Walter ficou incluído nessa aí por ser do PSDB, mas quero passar aí uma do Jorge Takimoto, mas não foi possível. E teve também uma emenda de 50 mil do deputado Júnior Mock, que foi através da vereadora Isamita, e também que era atendendo o secretário de obras, Aloysio, e nossa também. E também uma emenda, todas essas que eu disse foram destinadas à aquisição de um carro para estar transportando as pessoas pela saúde. E também uma emenda de 20 mil reais, que foi destinada lá para aquisição de computadores lá para o PET, né, Marcão? Do Eduardo Rocha, através do vereador Marcão. E desde já também agradecer sobre as emendas do ano passado, que inclusive foi instalada ali uma academia ao ar livre na praça, que foi emenda do deputado Eduardo Rocha também. Então, a gente ficou muito feliz com essas emendas, porque só vem beneficiar o nosso município. Poderia ter tido mais emendas, mas não tivemos. Teve alguns vereadores que não conseguiu emendas com os deputados. Então, agradeci a todos os deputados que fizeram essas emendas para o nosso município. E estava ouvindo aqui o vereador Ney, ele falou sobre a escola do campo, lá na Vila Novo Belo Horizonte, a fossa. Nós estamos fazendo uma dispensa de licitação para resolver aquele problema. Porque lá tem coisas que não existe na tabela SINAP. E os preços dos construtores é muito acima de coisas semelhantes. Então fica inviável. E não temos um orçamento que confronta com o valor assim que chega perto de alguma coisa semelhante àquela obra que poderia ser feito por um preço da tabela SINAP. Mas discuti com o assessor contábil, o consultor jurídico, nós chegamos a uma conclusão que vamos fazer uma dispensa com os orçamentos que nós temos e vamos resolver aquele problema, não só da fossa, como outros problemas lá de passarela, calha, para resolver sobre a escola lá. Isso nós já estamos encaminhando o mais rápido possível. O prefeito disse aqui que sempre foi parceiro. Sim, eu não tenho o que reclamar dessa Câmara nos projetos, sempre foram todos parceiros. E eu acho que eu tenho sido parceiro também. Quando a Câmara exige qualquer coisa, um adiantamento, sempre que nós temos o dinheiro em caixa e nós podemos adiantar o dinheiro, para mim não é problema. Agora, quando nós não temos, aí é problema. Então, eu acho que essas parcerias sempre é dos dois lados. O vereador Ney alegou também sobre o ônibus que transportava os alunos lá do Jardim Bom Sucesso, lá do Nascer do Sol, para as escolas. Hoje, nós temos uma lei de responsabilidade que, às vezes, nos impede de fazer certas coisas. Porque você vai aumentando tanto a administração, vai crescendo a administração, e chega um ponto que você tem que dar uma cortada nas coisas. O ano passado, eu tive que fazer cortes drásticos nem salário de funcionário, nem gratificação, que isso aí ficou ruim para a administração. Tive que despedir funcionários. Então, hoje a nossa administração está redonda. Se eu não tivesse feito aquilo ano passado, eu não estaria pagando em dia a folha. E nós estamos pagando em dia. Sempre pagamos a folha em dia, dentro do mês. E é assim que eu quero fazer até o final dessa administração. Pagar em dia. A metade do 13º nós já pagamos. E eu estou juntando dinheiro para pagar a outra metade do 13º. Então, para você pôr o ônibus aí para juntar, aí tem mais motorista, tem mais as pessoas que cuidam daquelas crianças, que hoje já estão exigindo 2 monitores dentro do ônibus para cuidar das crianças. Então, só vai aumentando a folha, e a nossa folha chegou no limite. Chegou a passar do limite, e nós não podemos passar do limite, porque senão eu vou responder por improbidade administrativa. Então, é esse o cuidado que o administrador tem que ter. E hoje eu estava fazendo cortes nas listas de compras, porque tudo que eu licitar agora, eu sou obrigado a ter o dinheiro depositado na conta no dia 31 de dezembro para pagar tudo aquilo que está licitado. Então, eu não posso licitar coisa que eu não vou poder pagar e nem deixar o dinheiro na conta para pagar. Então, essa lei de responsabilidade, ela vem e eu já recebi um alerta do Tribunal de Contas para me observar os 180 dias antes do final do mandato, planejar direito as contas, porque senão eu vou responder por isso aí. E daqui para frente, o Ministério Público está aí, cuidando dia a dia dos nossos problemas aqui. Inclusive, nós ainda temos que chamar várias pessoas no concurso, pessoas que fez o concurso com reserva, vaga reserva. E se fez com vaga reserva, essas pessoas têm o direito de ser chamadas. Dentro daquelas vagas, então nós vamos ter que chamar ainda. Até amanhã eu vou ter que convocar mais e que vai inchar a folha de funcionários. Então, eu tenho que cortar gasto de um lado ou de outro aí na folha para poder ajustar essa parte aí. O vereador Ney falou também das obras, da patrulha, dos equipamentos. Não, quem falou foi o vereador Passarinho. As prioridades. Nós elegemos 5 prioridades aí para o nosso município, pedimos para o governador do estado, e até hoje nós não conseguimos uma dessas prioridades para ser resolvida aqui em nosso município. E eu estou vendo que vai passar esse mandato e nós não vamos conseguir essas prioridades, porque agora está entrando o período eleitoral, ele vai dizer que não vai poder fazer mais, mas eu ainda quero o apoio de vocês para nós irmos em Campo Grande e cobrar do governador se ele vai fazer alguma coisa por nós, por Alcinópolis, neste mandato. Então, lá foram eleitas 5 prioridades. A ponte lá do Lino, a iluminação dessa paralela à rodovia, o asfaltamento dessa parte da Avenida Veraldo até a garagem para cá, o petróleo, para nós adequarmos a estrada do Taquarizim, do assentamento, que eu pedi apenas o petróleo, que ele arrumasse o petróleo para nós adequar essa estrada aí. E tem outra, mais uma prioridade que agora eu não estou lembrando. Mas são 5 as prioridades. E ele falou que ia nos atender e até agora a gente procura, não teve condições de atender. O vereador Marcão falou sobre a feira do produtor, que é uma feira que já foi prometida, já tinha o recurso e foi contingenciado e cortado esse recurso devido aos problemas lá em cima, que a ex-presidente Dilma Rousseff não conseguiu liberar os recursos e como teve que cortar muitas emendas e coisas que já estava prometido, estava cadastrado no SICOMV e até garantido, teve que cortar e essa foi uma delas. Era a Feira do Produtor, prometido pela a deputada federal Tereza Cristina. Então, são coisas que a gente tenta conseguir e não está conseguindo. Está difícil de conseguir liberar recursos. Nós conseguimos liberar nesse final de ano passado a emenda total da ponte do Rio Taquarizim. Foi uma luta incansável junto ao senador Moca. Inclusive, eu estava ouvindo uma fita outro dia e estava sendo criticado que diz que tudo que vem aqui é o senador Moca ou é o Júnior Moca. Mas não é, não. Quando são deles, eu falo que são deles. Nós temos duas emendas de pavimentação asfáltica aqui no Pôr do Sol, drenagem e pavimentação asfáltica, que é do deputado federal Akira. Essas duas emendas estão sendo realizadas aí. A drenagem, já foi realizada a drenagem, está sendo realizada e vai ser realizada a pavimentação asfáltica. E está sendo realizada a drenagem também de uma emenda de 1 milhão, que é do senador Moca, que veio da Sudeco, com contrapartida da prefeitura. Ali vai sair drenagem e pavimentação asfáltica naquele trecho que pega do supermercado Davi, vai até a divisa do Jardim Bom Sucesso, fecha na avenida, e esse quadro para cá ali vai fechar, com exceção da avenida, que nós tínhamos um projeto que pegava a avenida inteira até o final e o pôr do sol e o nascer do sol, que era do PAC 2. Que quando eu entrei na administração, eu pedi um recurso pelo PAC 2 e fizemos o projeto, pagamos caro para fazer um projeto que tinha que ser rápido, fizemos um projeto de 3 milhões e pouco para o PAC 2, que era para pavimentar uma grande parte do Jardim Bom Sucesso, drenar e pavimentar. Aí depois que nós fizemos o projeto, falou, não, pode pedir mais recurso, pode aumentar o projeto. Aumentamos o projeto para R$6.422.000. Pagamos caro para fazer aquele projeto. E depois cortou, disse que só saiu 1 milhão. E desse 1 milhão, por último, a Dilma cortou esse recurso também, que era para asfaltar a Avenida Veraldo Fernandes Barbosa até o final e o nascer do sol inteiro. Então foi cortado esse recurso também. Essa emenda da ponte lá, do Taquarizim, é R$633.000. Foi no Ministério da Agricultura, conseguido pelo senador Moca. Então foi uma emenda que para nós foi uma bênção isso aí. E a gente batalhou tanto para liberar, mas conseguimos no finalzinho do ano liberar todo o recurso. Conseguimos liberar metade dessa da Sudeca, que é o que está fazendo o asfalto, e comprovando a drenagem, ou aplicação dessa metade, e daquelas duas emendas do deputado Akira, aí libera as outras duas. Dizem que é para liberar. E estamos na expectativa que vai liberar, porque já a empreiteira está aí fazendo o serviço, e ela está fazendo na lenta também, porque tem muitos milhões para receber da Caixa, e as obras estão... Eles termina a obra e demora para vir fazer vistoria, faz a vistoria, aí autoriza o Ministério a pagar e o Ministério ainda demora para poder pagar. Então, esse está sendo os problemas. Então, eu falo que do jeito que está essa confusão lá em cima, não é fácil de conseguir e nem liberar recurso. As emendas de 2015 não têm emendas ainda para o Sinop por causa da dificuldade, não aprova orçamento, quando aprova orçamento é com ressalvas lá e não tem recurso para os deputados e nem senadores. Os recursos são mínimos. Então está muito difícil essa parte aí. vereador Marcão falou também no FPM que está esse mês de junho e julho, eu já recebi a notícia que vai vir 37% a menos do que é referente ao mês de maio, do que nós recebemos ao mês de maio, que representa 277 mil por mês a menos só no FPM. Isso aí para nós vai ser um fracasso muito grande. A gente tá conseguindo pagar a folha esse mês, porque nós já tínhamos as reservinhas aí para poder pagar. Mas eu não sei como que vai ser mês de julho. Então, essa queda de 37% é pesada. O Marcão falou também sobre a dificuldade de fazer uma estrada, outra para aqui e para ali. Hoje nós batalhamos para terminar ali. Ali está sendo preparado os terrenos para construir 50 casas. A empreiteira veio aí e falou, vocês têm que deixar o terreno com queda tudo para a rua, porque senão nós não vem fazer as casas. Então isso era da prefeitura, obrigação da prefeitura. Preparar os terrenos. Estamos desde o início da semana passada. Na segunda-feira passada, eu passei 6h30, o construtor estava lá nos terrenos olhando lá. E já estava desde o sábado atrasado, que já estava fazendo a limpeza dos terrenos. Ele chegou lá e falou, não, aqui está... Foi dos municípios que eu andei, aqui é o que está mais adiantado. Você falou assim, você prometeu e está saindo o serviço. E tá ficando bom o serviço que está sendo feito lá. Está aterrando a parte que cai para as ruas. Então está sendo aterrado porque a água de todas as ruas tem que sair, de todos os terrenos tem que sair para a rua. Não correr para o meio do quintal e sair lá no quintal do outro. As ruas já estão sendo rebaixadas, lá vai sair as casas e a pavimentação daquelas ruas também. São 50 casas. E agora nós recebemos, foi publicado no Diário Oficial, que talvez nós podemos ser contemplados com mais 50 casas. Então nós estamos batalhando aí para conseguir a documentação. Os terrenos nós já temos, para conseguir essas outras 50. E quem andar, quem correr com a documentação primeiro, poderá beber a água limpa. Então, por isso, Marcão, que as máquinas ainda estão ali, eu queria tirar hoje a patrola dali, o Lucinei falou, não, deixa essa patrola aí, até amanhã termina. A patrola e a carregadeira ficar ali até amanhã para poder terminar aquele serviço. Aí eu vou mandar lá para a lavoura, porque eu tive numa reunião lá no parque na semana passada e me cobraram muito, porque eles estão colhendo o safrinha lá e precisa de dar uma patrolada, uma assistência na estrada lá das lavouras. Então estou mandando uma patrola para lá, ela vai catando umas areias daqui para lá, que onde já estão enroscando, como ali no Morro da Tigela mesmo, tem uma areia pesada ali. Mas é para ir meio direto, só catar os pontos mais críticos e depois ela volta fazendo com mais fogo. O Marcão tem me cobrado intensamente a estrada ali da Passarada, mas nós vamos organizar uma equipezinha para ir para lá resolver para ele. Hoje eu queria que a reta escavadeira fosse lá para a ponte do Argemiro, fazer o aterro lá, e não consegui mandar porque o operador da reta escavadeira sumiu de manhã aí, era o Lucinei que tinha levado ele para trabalhar lá no trecho que está trabalhando aqui na estrada que dá acesso à MS-217. Aí ficou para ir depois de amanhã, lá no Argemiro, para fazer lá, Walter. Então, depois de amanhã, eu acredito que aí o caminhão aqui já desocupou, com a reta escavadeira, que lá é coisa mínima lá. Então, é coisa mínima e vai lá e resolve. Essa estrada de Alcinópolis ao Buriti, que o Levino falou aí, é uma estrada que tem muito movimento e que quando chove ela fica bem difícil de transitar do Bom Sucesso. Era para lá, agora do menos do que é do Bom Sucesso para cá, já tenho certeza que não vai dar problema aquela parte para lá. Mas é uma estrada que eu já tinha que ter feito ela há muito tempo. Porque se eu não fizesse ela, os caras falam, ele não fez nem a estrada dele. Então, essa eu vou fazer e quero chegar ela aqui, no asfalto aqui da cidade, se Deus quiser. E ela vai vir no ritmo que ela está vindo. Bem feita, nós vamos arrancar todas as cercas. Estamos conversando com os proprietários das fazendas, vão arrancar todas as cercas. E eles vão fazer a cerca de novo. Estamos fazendo saída de água, que é para não estragar. Vamos colocar os bueiros em todas as baixadas ali também, para não ter problema. Já está subindo cada... Depois do Bom Sucesso, o cascalhamento. E está ficando bem feito. Mas os problemas sempre acontecem. Na semana passada, um caminhão estava com problema, o Lucinei mandou o caminhão para Campo Grande, ficou a semana inteira lá. E com essa burocracia de cartão aí de compra, até que liberou, aí comprou as peças, montou lá, ajeitou, veio o caminhão, hoje carregou o caminhão lá, na hora... Vazio, ele subia e descia a caçamba. Caminhão desses novo. Hoje, encheu o caminhão na cascalheira, chegou lá, nem mexeu a caçamba. O caminhão está indo novamente para Campo Grande, porque ligamos lá e eles não deram conta de resolver o que poderia ser o problema. E só para o cara vir aqui da Sotrec, só para ele vir aqui era 3.200, 3.600 para vir, só para ver o que era o problema. Aí depois tinha que ir lá trazer a peça e ele voltar outra vez para resolver. Então nós resolvemos mandar o caminhão novamente lá em Campo Grande. E isso vai só atrasando. Então essa estrada aí é uma estrada que eu quero deixar ela pronta. Foi falado na estrada do assentamento, que é uma estrada também que eu, alguns trechos dela eu quero fazer também ainda. Inclusive... Eu estou pensando de, se nós der conta, contratar alguns caminhões para nos ajudar, tanto aqui como ali. E tem o aterro da ponte do rio Taquarizim, que vai ser um aterro muito grande. Aquele aterro lá vai ser um exagero de aterro. A ponte vai ficar, o aterro vai ficar mais ou menos na altura disso aqui, ó, desse teto aqui, lá na ponte. Então, eu tenho certeza que vai gastar muitos e muitos caminhões. Muitos mil caminhões de aterro lá para poder... Porque ele tem que começar com a saia bem larga para chegar em cima na largura que tem que ficar. E como ele vai ser alto, vai gastar muito. E vai demorar. Eu acredito que vai ser um mês para nós fazer aquele aterro lá, dos dois lados. E ele vai pegar da ponte e vir cá naquela subida cá em cima e vai ter que ir lá na outra de lá. Essa ponte de concreto, agora a base dela lá já está praticamente pronta. As estacas foram feitas. Depois de tanta burocracia que teve, que a caixa, qualquer coisinha que tiver fora do... Fincaram as estacas lá. Vi falar que as estacas tinha que ser de 18 centímetros, os trilhos. E puseram de 15. Então já deu um problema, tem que reprogramar novamente lá na caixa. E aí se não fizer, eles não aprovam a continuidade. Então tem que reprogramar. Antes foi o problema do comprimento da ponte, era 24 metros. Aí a empreiteira falou, eu prefiro fazer de 30, para ter mais segurança, porque nós não queremos fazer uma coisa para dar problema. Teve que voltar lá, reprogramar, era para aumentar a ponte, e demorou ainda para poder aprovar. Mas aprovou. E outra era a licença, foi uma burocracia danada, demorou para começar por causa da licença. Até que decidi. Eu cheguei até a filmar as pessoas lá que estavam prometendo que dava certo. Falei, então não tem problema não. E outros já falaram que eu não poderia fazer porque ia dar problema. Nós temos, o Hélio falou sobre as pontes a ser licitadas. Nós temos aquela lá do Bananal, a do Bananalzinho, temos lá do Joaquim Pinga. Nós estamos com uma deficiência muito grande também na parte de... Porque são, tudo que você vai fazer tem que ter projeto. Qualquer coisinha que você vai fazer tem que ter um projeto. Se vai fazer um bueiro ali, tem que ter um projeto do bueiro. E o nosso engenheiro não dá conta de tudo a tempo e a hora. Tudo quanto é coisa tem que ter um projetinho. E tem que ser com planilha, tem que planilha SINAP. Então, mas tem várias pontes aí que está sendo licitada, já está programado para ser licitada. Tem umas que está licitada e ainda está sendo construídas. Mas vai ser feita, aquela do Bananal, do Bananalzinho, lá do Joaquim Pinga e outras aí que eu não me lembro as quais. Mas vão ser feitas. A estrada do Ailton, nós demos uma geral nela agora há pouco tempo. Há poucos dias, terminou até lá no Bananal, lá embaixo. Foi feita, bem feita essa estrada aí. Mas nos dias do leilão, Welton, eu já falei inclusive para o Ailton que nós vamos dar outra alisadinha nela, que em algum lugar vai juntando areia, em outros lugares as pedras vão saindo. Inclusive, eu gostaria que o caminhão pipa fosse à noite molhar ela, porque durante o dia eu tenho certeza que vai ser muita poeira. E eu gostaria que o caminhão pipa fosse molhar essa estrada aí para evitar algum acidente também, porque às vezes a pessoa vai numa poeira aí e pode até bater o carro com outro. Então, o Ailton pode ficar tranquilo que nós já estamos programando para resolver esse problema dali do asfalto até lá na sede. O passarinho falou aí que se fala muito em crise. Mas nós, sobre os funcionários, sobre a grade, mas não tem nenhum funcionário que recebe menos de um salário mínimo, seja com auxílio alimentação, com abono, aí eles estão recebendo tudo acima de um salário mínimo. E só o ano passado que não teve um reajuste para todos os funcionários. A base está abaixo, tem que ter uma... Mas se nós for fazer uma grade salarial agora na situação que está, talvez nós vamos não ter condições de pagar depois a folha. Porque são muitas coisas e por enquanto você tem que ir fazendo conforme pode. Porque ainda mais com essas convocações que eu vou ter que fazer amanhã. Esse ano, nós demos um reajuste de 11,36. Ano passado, que nós não demos o reajuste para todos os funcionários, mas os professores teve o piso aprovado e recebe o piso direto. A aquisição de equipamentos para administração... É uma parte que eu falei que eu cortei muito na lista, porque se nós... O trem vai crescendo de uma maneira, aquela creche ali, nós estamos batalhando para ela funcionar esse ano ainda. Assim que terminar, inclusive na quinta-feira, eu mais o Marcionei e o Dr. Laerte estaremos lá em Brasília discutindo mais uns problemas que surgiu sobre a construção daquilo lá. Vira e mexe e aparece mais um problema que não estava, que está fora do projeto. E nós vamos lá para solucionar mais alguns problemas. E o FNDE que é que nós devolve um monte de dinheiro de coisas que foram feitas fora do projeto, que não é da nossa administração, e que a administração tá arcando com esses problemas. Então, equipamentos aí, eu cortei muitos equipamentos, coisas que estavam na lista para ser licitado, porque se nós for ter que licitar aquilo tudo, nós não vamos ter dinheiro para pagar. E você vai comprando, vai põe um ar-condicionado de um tipo. E hoje, muita gente já não quer ter um ar-condicionado... Não está tão... Está refrescando bem, mas qualquer coisa... esse ar-condicionado está ruim, está velho, eu quero um novo. Você vê lá, cada secretaria veio um monte de coisa. É ar-condicionado, é computador, é no-break, é máquina de tirar fotografia. Então, se você for comprar tudo o que pede, empipina a administração. O posto de saúde, sobre o transporte das pessoas para Campo Grande. Às vezes, as pessoas falam assim, é muito difícil para ir de madrugada. Eu sei que é difícil, essa parte eu vou até reavaliar e rediscutir com a nossa secretária, mas um dos grandes problemas é que chega na casa de um, o cara está dormindo ainda. Pois é. Chega na casa de um, aí passa na casa de outro, ele está dormindo também, não levantou. Eu estou acabando de aprontar aqui. E assim era o problema. Então, se chegou no ponto, está todo mundo reunido ali, entra no carro e vai embora. Aí você vai juntar, vai num lugar, o cara, espera um pouquinho que eu estou acabando de aprontar aqui. Esses são os problemas. Eu sei disso porque eu passo por isso também. Os caroneiros que vai comigo de carona, várias vezes eu chego, aí tem que esperar, eu ligo, eu não acordei, não levantei. Então, eu sei disso, que eu tenho base disso aí, porque meu carro anda lotado direto aí de caroneiro, e eu sempre tenho que esperar, ou tenho que buscar o cara lá do outro lado da cidade, Eu estava saindo de Campo Grande antes essa semana, aí eu já estava cá na saída. Tinha que vir correndo para pegar uma encomenda do cara, porque eu tive que correr para poder pegar a encomenda, que fechava 5:30. Aí me ligou, fulano está lá com o filho dele, e ele está perdendo aula, levou ele para passear, foi a serviço, levou o guri para passear, queria que eu voltasse para lá do Morenão. E eu tinha que vir correndo para pegar uma encomenda do outro, que eu já tinha prometido que ia trazer. Eu falei, esse vai ficar hoje, ele vai ficar sem estudar amanhã, porque eu não vou voltar lá mais não. Eu saí daqui, foi de madrugada, rodo o dia inteiro sem nem almoçar às vezes, e aí ia vir sem jantar, porque se eu jantar aí dá sono, já era 6 horas da tarde, e eu saí de Campo Grande para vir embora, e sozinho, e vim sozinho. Falei, não vou voltar lá no fim do mundo mais não. Isso já fiz muitas vezes. Falei, mas hoje nem tanto também. Então são coisas que não é fácil de controlar tudo. Mas essa parte de juntar as pessoas, e nós vamos tentar reavaliar isso aí e ver se muda. A praça da Coab, eu vou discutir mais o vereador Aloysio, para nós vermos outra coisa que está aí pendente também, é o PSF. É uma obra que foi empleitada, a empleiteira quebrou, não conseguiu terminar a obra e depois ficou difícil, o cara ficou correndo da gente, a gente ligava, deixava recado, deixei os documentos para rescindir o contrato, amigável, tentando rescindir amigável para poder resolver mais rápido. Foi complicado, eu tive que ligar para o pai dele, falar para ele, eu preciso resolver esse problema, porque isso aí está dando problema para nós. Então é um problema que vem arrastando há muito tempo por causa desse problema das empreiteiras quebrar. Nós tivemos vários casos aí. Teve aquela Triângulo que pegou um asfalto no início, que era aqueles asfaltos lá embaixo. Nem começou, quebrou e não veio nem começar. Tivemos que rescindir amigavelmente também para poder rescindir, senão não rescinde, vai ficando toda a vida. Assim é o da creche. Nós estamos com um problema grande lá também, estamos tentando resolver. Já notificamos o cara para ajudar a resolver e o cara não está nem aí com as coisas. Mas a creche também nós vamos terminar. Do hospital ainda tem algumas pendencinhas também, que é dos gases medicinais e do raio-x. Do raio-x está tudo pronto, a documentação para terminar agora. Então acredito que nós vamos terminar o mais rápido possível. Tanto o hospital quanto a creche. Nós vamos lá em Brasília para resolver o problema dessa creche. A Islamita falou sobre os mataburros. Os mataburros é da fazenda da Lagoa Bonita? É nas porteiras que tem na Lagoa Bonita? Ali tem são duas porteiras, mas eu tenho informação que os donos não querem que põe mataburro, porque o gado chega e passa no mataburro. São duas porteiras boas de abrir. São só aquelas duas que tem lá. E lá para frente e para trás é tudo matabu. Mas eu vou consultar direito os donos da fazenda, porque a informação que eu tenho é que eles não querem que põe matabu lá, porque dá problema. O vereador Valdo falou também sobre a estrada do Marim. Aquela estrada, nas outras administrações, eu já forrei ela não com cascalho, porque não era longe o cascalho. Para levar o cascalho para lá, vai estourando, mas forrei com material bom. Mas o grande problema ali é que não tem um corredor. Onde não tem um corredor, o gado monta em cima e aí traz a terra, a areia tudo para dentro. É um areião danado. Você faz, é pouquinho tempo, o gado acaba com... Ele faz o corredor? Ele teria que fazer o corredor para nós fazer a estrada, porque você faz a estrada, ele não faz o corredor outra vez. O vereador falou de xingamento lá na ponte. Eu sei que até o senhor foi xingado lá também. Tanto eu, como o senhor, como todos os vereadores. Mas isso aí são coisas que aconteceu. Aquela ponte lá foi licitada. Assim que foi aberto o processo licitatório, assim que foi arrodada aquela ponte. Não só aquela, como outras pontes também. E a empreiteira que ganhou aquela, ganhou a outra ponte, que é do Zequinha também. Só que teve problema na licitação, licitou de novo. Aí a empreiteira ganhou e para fazer a ponte não estava tendo a madeira. Nós não tínhamos madeira e nós pedimos a madeira e ninguém queria arrumar a madeira para a ponte lá. Aí o empreiteiro foi na outra ponte e o cara falou, você vem fazer a nossa que nós arrumamos a madeira. Ele foi lá e fez a outra primeiro. Estava licitado duas pontes. E aí... Conseguiu, ele quem ganhou a madeira lá com o Romeu, conseguiu a madeira. A gente tem que agradecer muito o Romeu, que foi um grande parceiro, que é muita madeira que foi lá e só madeira boa. Então aquela ponte também é uma ponte que demorou. O dia que ele estava acabando de serrar a madeira, ele quebrou a perna. Era para ir o caminhão naquele dia lá, ele estava acabando de serrar a madeira. Aí ele quebrou a perna, acho que você ainda estava na... Não, você já não estava mais não, né? Então ele quebrou a perna e atrasou, mas ele mesmo de moleta, ele está lá administrando os funcionários dele e fez a ponte. A ponte agora está pronta, com dificuldade, mas fez a ponte. E esse pecuarista ainda foi lá desaforar ele lá no barraco dele. Então são coisas que a gente não entende, porque não é fácil. Do jeito que o Zé da Ponte fez aquela ponte lá, na situação que ele estava, a ponte já estava empleitada para ele, ele tinha que fazer a ponte. Fez e terminou, e está bonita a ponte lá. Então são coisas que é difícil de entender. Então são esses os esclarecimentos que a gente teria a fazer para todos os vereadores. A gente... Agradeço pelas parcerias que tivemos e vamos estar aí, sempre juntos aí e administrando o município, até o final desse mandato, se Deus quiser. E desde já eu quero agradecer a todos que estão participando até agora, agradecer nosso chefe de gabinete, o Luciano, o Bufinha, o secretário, a todos os funcionários dessa casa, a todas as pessoas que vieram para assistir essa sessão, agradecer a todos os vereadores pelo empenho aí junto à administração e vamos levando aí. Tenho certeza que, se Deus quiser, nós vamos fechar, encerrar a administração, tudo redondo, entregar tudo redondo para quem for administrar o ano que vem, se Deus quiser. Desde já eu agradeço a todos e muito obrigado.
Agradeço o prefeito Domar por estar dando esclarecimento aos parlamentares dessa casa e Faça sempre isso, prefeito, que essa casa está à disposição para que possamos manter parceria para o bom andamento do nosso município.
Só voltando ao que o vereador está pedindo ali, sobre o sinal de TV, a gente vai procurar resolver esse problema também, sobre os outros canais. Muito obrigado.
Agradecemos, prefeito, pela explicação aos parlamentares dessa casa e passamos para a ordem do dia. Não havendo nada em pauta, passamos para explicações pessoais. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Transfere. Consulte-se a mais.
Vereador Ney Pereira.
Transfere. Consulte-se a mais vereador inscrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador, antes de encerrar aqui, eu quero aqui passar aos vereadores que foi enviado um convite para a realização da 5ª Conferência das Cidades a ser realizado nessa Casa de Leis, no qual foi enviado com data errada e o secretário de Desenvolvimento pediu para que estivesse aqui passando para vocês, que foi enviado com a data de 30 de julho, e é, na verdade, dia 30 de junho. No caso, nessa quinta-feira agora, que vai ser realizada a 5ª Conferência da Cidade aqui na Câmara Municipal a partir das 7 horas. Então, só para o secretário de Desenvolvimento estar presente aí, pediu para que fizesse essa ratificação ao convite apresentado. Não havendo mais nenhum vereador ou vereador interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, quero convidar os vereadores para que possamos, na próxima segunda-feira, estar votando a LDO nessa Casa de Leis, para que possamos entrar em recesso. Aí, então, já convoco todos para 9 horas da manhã, na próxima segunda-feira, para estarmos votando e entrando em recesso. Não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 21 horas e 52 minutos.